Boa tarde a todos e a todas. Já temos quórum, então podemos iniciar a continuação da segunda sessão ordinária de 2016 do Conselho Universitário. Na semana passada, passamos por uma longa sessão de informes e conseguimos tratar de alguns assuntos da ordem do dia, especificamente os primeiros quatro, mas nós tivemos vários assuntos remanescentes da reunião da semana passada e a mesa se comprometeu a retomar esses assuntos remanescentes durante a reunião de hoje. E faremos isso.
Presidente, gostaria de pedir uma questão de ordem.
Um momento, eu vou terminar minha fala, depois podemos ouvir questões de ordem. Então, nós vamos honrar o compromisso assumido na reunião passada e retomar esses assuntos remanescentes. Porém, antes disso, nós temos assunto na ordem do dia que é de suma importância e precisa ser tratado hoje, que é o orçamento. Então, nós vamos iniciar nossa reunião hoje como quinto assunto da ordem do dia, que é o assunto na sequência numérica, depois dos quatro que já vencemos. E logo depois do tratamento desse assunto do orçamento, que acho que concordamos todos que é o assunto premente da universidade nesse momento, nós não vamos continuar na sequência numérica da ordem do dia, mas nós vamos retomar os assuntos remanescentes da reunião passada. Professor Oni, sua questão de ordem?
Presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem. Queria pedir análise da mesa para o seguinte tema. O regimento interno do Consune, ele destaca que todas as decisões tomadas por esse conselho devem ser feitas através de resolução, recomendação, moção, tem lá todas as... Mas ele não diz em nenhum momento que para os assuntos serem pautados é necessário que esteja associado a ele esse tipo de uma recomendação, uma resolução, uma portaria, etc, etc, etc. Então, na verdade, a partir da reunião da semana passada, o que nos parece? Que os informes do Consune, na verdade, viraram um espaço de debate, justamente por causa dessa escolha. Então, eu gostaria de pedir que... as pessoas são tomadas de surpresa por vários desses assuntos que não estavam anteriormente pautados, o que prejudica a qualidade da discussão. Então, eu gostaria de pedir que a mesa considerasse, para as próximas reuniões do Consune, a possibilidade de que incluamos itens na pauta sem que haja uma resolução associada, uma resolução... ou uma recomendação, uma portaria associadas a ele. Porque muitos dos assuntos que são tratados no informe são assuntos de opinião que poderiam ser debatidos aqui. E aos informes nós temos réplicas, tréplicas, intervenções, a partes e vira uma discussão. Então, se é para a gente discutir esses temas, que discutamos esses temas na ordem, no expediente ou na ordem do dia. Porque, assim como a gente discutiu um assunto que foi muito importante, que foi relativo àquela questão do caso de estupro que aconteceu com a estudante, e daí saiu um GT que apresentou na semana passada as conclusões do seu trabalho, aquele GT não foi criado a partir de uma resolução que foi apresentada ao Consune. Então, isso é um exemplo claro de que a gente podia fazer isso. Então, eu gostaria de pedir que a mesa apreciasse a minha questão de ordem, e que para a próxima reunião do Conselho Universitário a gente já usasse a prerrogativa das pessoas poderem pedir a inclusão de itens em pauta sem que haja resoluções, etc., associados, e que os assuntos possam ser debatidos nesse fórum.
Obrigado, professor Oni. Nós fizemos, com relação à última reunião desse Conselho, diagnóstico muito parecido. Nós percebemos, mesmo que os informes viraram espaço para debates. Nós demos muito espaço para esse debate na última reunião do Consune, tanto que a nossa reunião na semana passada foi ocupada quase na íntegra pelos informes, porque nós demos esse espaço. Mas também fica e esse espaço é necessário. É necessário, há demanda para essas discussões. Mas também está claro, como eu, um exemplo, o próprio orçamento que vamos discutir daqui a pouco, que há assuntos prementes da universidade que não podem esperar o debate de muitos outros assuntos. Então, nós vamos para a próxima sessão, a terceira sessão ordinária deste Conselho, pensar sobre modificações nos procedimentos. Já estamos pensando sobre isso. Mas é uma discussão delicada, porque o procedimento deve, ao mesmo tempo, agilizar, facilitar o trabalho dos conselheiros, mas não deve nada impedir as possibilidades da comunidade de se manifestar. E achar esse equilíbrio não sempre é fácil. Mas nós vamos para a próxima reunião do Conselho. Já estávamos até mesmo antes da fala do conselheiro aqui, pensando em formas para melhorar isso. Mas agora vamos fazer o que eu indiquei no começo. Nós vamos tratar do orçamento e depois do orçamento nós vamos tratar dos assuntos remanescentes. Então, nesse momento, só questões de ordem. Nenhuma decisão, nenhuma discussão do mérito.
É, mais um ponto, mais uma questão de ordem. Na reunião da semana passada, os técnicos de laboratório foram citados e eles vieram através dos conselheiros TAs pedir um direito à resposta. Então, acho que isso pode ser encaminhado também como um ponto pendente da última reunião, juntamente com as moções que vamos discutir. A mesa concorda?
Esse é um ponto remanescente da reunião anterior.
Okay.
Então, será tratado depois do orçamento, no mesmo contexto dos outros assuntos remanescentes. Bom. Então, para tratar da proposta orçamentária da UFBC para 2017, eu passo a palavra ao pró-reitor de Planejamento, professor Vitor Marchetti. Desculpe, errei. Voltamos 20 segundos na minha fala. Passo a palavra para o relator. O professor Vitor representa a área demandante. Passo a palavra para o relator da proposta orçamentária 2017, o professor Júlio Facó.
Boa tarde a todos. Bom, vamos lá. Tá? Esse item se refere ao orçamento 2017. Tá? Então, eu vou ler aqui o parecer que os conselheiros receberam. A proposta orçamentária 2017 foi objeto de apresentação, discussões e aprovação na última canoa, no dia 16 de junho de 2016, seguindo os ritos conforme preconiza tanto as resoluções 103 como a 145. Tá? A 103, por sua vez, regulamenta as normas gerais para a elaboração de propostas orçamentárias anuais da UFABC. E a resolução 145 institui a Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa Canoa, tá? Na UFABC. Pela resolução 145, a Canoa possui como competência manifestar-se sobre os aspectos orçamentários e administrativos submetidos à apreciação do Conselho Universitário, o CONSUNE, podendo os demais assuntos apreciados ali compor diretamente a ordem do dia de sua pauta. A proposta chega ao CONSUNE para deliberação com prazo de encaminhamento ao Ministério da Educação, né, em torno aí de 30 de junho de 2016. A PROPLAD apresentou um resumo da peça orçamentária, na Canoa, encaminhada para o presente parecer também aqui aos conselheiros do CONSUNE. Os meus comentários. Proposta orçamentária 2017 é composta pela manifestação das necessidades de recursos de todas as áreas da universidade, coletadas a partir dos agentes de planejamento, na sigla AP, justificada e fundamentada nas atividades e intenções dos diversos setores da UFABC, e se resume em R$ 80.698.411,87 de custeio, R$ 154.642.445,22 de investimento, totalizando R$ 235.340.857,09 de real. Destaque para o empenho das equipes envolvidas em todos os níveis organizacionais da UFABC. Tá? Isso daí se trata de um esforço coletivo por meio da ação dos agentes de planejamento em parceria com a PROPLAD, que se inicia cedo a cada ano e culmina na submissão para apreciação deste Conselho hoje. A PROPLAD prestou a assessoria necessária à elaboração da proposta orçamentária de 2017 por meio dos APs, que foi realizada conforme etapas dispostas pela Resolução 103. São elas: os dirigentes, coordenadores e demais servidores indicados por seus respectivos dirigentes das áreas de execução orçamentária elaboram a proposta orçamentária da sua área, que contém a descrição das despesas de custeio de investimentos, bem como seus valores previstos. Em seguida, as propostas orçamentárias são encaminhadas à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, a PROPLAD, por meio dos agentes de planejamento, tá? Para então, juntamente com tais agentes, procederem aos ajustes necessários na proposta orçamentária consolidada, mediante a eliminação de duplicidade de demandas e correção de valores subestimados e superestimados, consolidando as propostas de todas as áreas de execução orçamentária. Por fim, após os ajustes mencionados no item 3 anterior, a proposta orçamentária anual da UFBC é submetida à CANOA e, estando aprovada, segue neste momento a análise para aprovação do Conselho Universitário. Aprovação essa que deve ocorrer, tá? Idealmente até o dia 30 de junho, como não foi possível, é hoje que a gente está liberando. Tá? E antes de se informar ao MEC, os valores mínimos de custeio e investimento para o ano de 2017. Importante destacar que a presente proposta foi elaborada e pautada na realidade de consolidação dos dois campi e cursos da UFBC. Isso significa, a partir dessas demandas reais de cada área, que estão alicerçadas em justificativas robustas, tal histórico contribui para sua defesa nas etapas seguintes e sua aprovação por esse Conselho, junto ao Ministério da Educação e subsequente votação no Congresso Nacional. A CANOA também sugeriu a este Conselho, né, que deliberasse uma moção ao Governo Federal e Ministério da Educação para ser entregue junto a esta proposta orçamentária, demonstrando profunda preocupação com o cenário de contingenciamento do orçamento de 2016 e necessário atendimento das demandas apresentadas para 2017, evitando, assim, impactos negativos no funcionamento da universidade. Encerro a relatoria, né, e meu parecer é pela aprovação da proposta.
Obrigado, professor Júlio. Eu peço que a Secretaria-Geral projete, além do parecer, a proposta de moção ao qual o parecer se refere. Bom, muito bem. Soraya, você poderia ler essa moção para os conselheiros?
Boa tarde a todas e todos. Então, uma moção de preocupação. É uma sugestão, por ocasião da CANOA, que nos indicou que o Conselho pudesse se manifestar com essa moção. Conselho Universitário da Fundação Universidade Federal do ABC, no uso de suas atribuições, em sua segunda sessão ordinária de 2016, realizada no dia 28 de junho de 2016, manifesta sua preocupação quanto ao contingenciamento do orçamento referente aos anos de 2016 e 2017. O Conselho Universitário da UFABC, preocupado com os sucessivos cortes orçamentários da UFABC, reforça a necessidade de acesso ao pleno orçamento para a consolidação da UFABC, que em 2016 completa 10 anos de implantação de seu projeto pedagógico. O orçamento de custeio previsto na LOA para esse ano de 2016 é 27% menor do que foi o custeio de 2015, considerando a inflação do período. Além disso, este orçamento está sendo contingenciado em 20%, o que faz com que a instituição possa acessar apenas 80% de um valor já insuficiente. Essa situação coloca em risco a manutenção e o funcionamento da universidade, além de comprometer a permanência estudantil na instituição. Por essa razão, o CONSUNI vem manifestar sua preocupação no sentido de garantir, primeiro, o descontingenciamento do orçamento de 2016, custeio e investimento, e, segundo, a aprovação de um orçamento para 2017 condizentes com o crescimento de uma universidade em consolidação, conforme o registrado na proposta orçamentária apresentada ao MEC. A principal inovação pedagógica da UFBC é seguir por um projeto que garanta simultaneamente a excelência acadêmica, a interdisciplinaridade e a inclusão social. Sem os recursos orçamentários necessários, coloca-se em xeque esse projeto e os excelentes resultados que já produziu. Segunda sessão ordinária, 28 de junho de 2016.
Obrigado, Soraya. Então, o que está em discussão são esses dois documentos oriundos da CANOA, o parecer acerca da proposta orçamentária e a moção de preocupação. O assunto está em discussão. Nós vamos organizar as inscrições, se houver mais do que 3, em blocos de 3. O primeiro inscrito é o professor André.
Boa tarde. Em relação a esse ao parecer da CANOA, eu acho que ele deixa a desejar, eu vou repetir aqui uma série de críticas que eu já fiz em anos anteriores sobre esse tipo de assunto, né? Primeiro, encaminhar uma tabela sem comentários sobre os valores ali, eu acho muito pobre para o debate. Tá? No outro extremo, e isso já aconteceu em anos anteriores, foi o envio de planilhas parciais com todas as casas depois da vírgula, que eu acredito que sejam desnecessárias. Para se ter uma ideia, esse relatório da CANOA, ele enfoca pura e simplesmente na forma, ou seja, dizendo que durante a elaboração do orçamento, a resolução 103 foi seguida à risca. Quando se trata do mérito, ela diz apenas que a proposta foi pautada na realidade, que as demandas são reais e que são alicerçadas em justificativas robustas. Isso é o máximo que se entra no mérito. Eu tenho algumas preocupações, por exemplo, essa tabela seria interessante se ela apresentasse os investimentos em anos anteriores. Ela tem uma coluna ali que é o valores de referência para 2017, totalmente desnecessária, a meu ver, uma vez que os valores exatos estariam nas colunas de custeio e investimento do jeito que está sendo exibido. Eu considero o valor de custeio de cada uma das áreas como uma medida do seu tamanho e da sua importância. E dessa forma, quando a gente compara os valores do biênio aí 2014-2015 com o que é pedido em 2017, a gente consegue elencar, por exemplo, nesse intervalo de, eu vou chamar de 2 anos, porque o biênio 2014-2015 é apresentado com uma média de custeio, vou tratar como se fosse 2015. Nesse intervalo de 2015, nós temos a PROAD com um aumento de 279% no seu custeio. Ela é o top aqui. Depois nós temos a AI, Agência Internacional, Biblioteca, AI, ARI e a Prograde. São os top 5 aqui. Eu gostaria de entender por que esses top 5 duplicaram o seu valor de custeio no intervalo desses 2 anos. Se a gente tratar apenas o intervalo de 2016 e 2017, nós temos uma área, que é o NTI, que tem um aumento de 344%. Os top 5 incluem aqui o CCNH, pasmem, a Prograde, a Proec e o CCNH. Oh, perdão, já falei, a Propis, perdão. Eu me inscrevo novamente.
Obrigado, professor André. Conselheira Tatiana Estrela.
Boa tarde, conselheiros. Peço perdão pelo atraso. Passo a palavra para o Caio.
Boa tarde. Eu sou o Caio, sou integrante do Comitê contra os Cortes de Bolsas aqui da Universidade Federal da ABC, que foi um comitê aprovado na última Assembleia Geral dos Estudantes. Agradeço a Tatiana Estrela, representante discente, que deu espaço para a gente colocar aqui as nossas propostas. E quanto ao que está em debate, né, queria falar sobre o primeiro ponto, que é o relatório da CANOA. A CANOA, ela, na última página lá do relatório, ela ressaltou a importância da, como ele colocou aqui, aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e participação da comunidade acadêmica no processo de elaboração e execução orçamentária, que é uma coisa que não tem aqui na UFABC, né? Então, uma das propostas que a gente tem no comitê é tirar uma comissão, né, a partir do comitê, que foi um comitê elaborado na Assembleia Geral dos Estudantes, que essa comissão que for tirada participe dos processos de discussão dos orçamentos da universidade, né? E em relação ao segundo item, que é a moção, a gente também achou ela meio vazia, no sentido de que ela só manifesta preocupação, né? Preocupado todo mundo está, mas para a gente teria que se colocar contra os cortes, né? Não de uma maneira submissa, simplesmente só falar que está preocupado com os cortes, enquanto está um monte de estudantes indo embora da universidade. A universidade é uma universidade nova, que não tem vestibular, que é pelo Enem, diversos estudantes de outros estados vêm para cá, não estão conseguindo bolsa permanência, bolsa de moradia, e precisam voltar. Então, a gente tem essa proposta de... Na verdade, a ideia era até adiar essa votação da proposta orçamentária, né? Porque não foi discutido com a comunidade acadêmica, né? Em especial com os estudantes, não teve participação alguma. E a gente já sabe as consequências disso, porque esse ano foram cortadas praticamente metade das bolsas aqui da universidade, né? Então, a gente tem essa reivindicação de que seja adiada essa proposta e até a semana que vem seja feita uma audiência pública, alguma reunião, que os estudantes possam participar desse processo, até mesmo seguindo a recomendação da própria Canoa, né, que foi a instância anterior que enviou aqui para o Consune. 30 segundos, só concluir, então. Então, essa questão que a gente queria falar e também exigir o posicionamento da reitoria, né, que seria essa questão da moção que já está sendo feita pelo Consune, que é contra os cortes de bolsas, né, e contingente também de verbas, etc. Que até outras universidades, né, como a própria Unifesp já fez, e a gestão aqui acabou deixando isso passar. Depois vamos escrever, então. Obrigado.
Obrigado. Nós temos, para terminar esse primeiro bloco, a segunda inscrição do professor André.
Volto à questão do custeio, que indica para mim a importância do tamanho das áreas e a variação no montante do custeio. Seria digamos assim, uma ferramenta de gestão extremamente importante por parte do Conselho Universitário. Na última reunião, o reitor mencionou esforços da Universidade Federal do ABC para o apoio aos deficientes, por exemplo, como sendo uma prioridade. Vejamos, a Prefeitura Universitária, nesse intervalo de 2015 a 2017, teve um aumento de custeio de 29%. A PROAP, de 12%. Se a gente considerar de 2016 para 2017, nós tivemos um aumento de 58% para a Prefeitura Universitária e apenas 23% para a PROAP. Enquanto nós temos aqueles valores dos top 5 que eu falei na última vez, com um valor de custeio sendo dobrado. A média, só para vocês terem uma ideia de crescimento de custeio para todas as áreas da Federal do ABC, no intervalo de 2015 e 2017, 50%. E, de acordo com esse orçamento, 2016 para 2017, nós teríamos 90%. Isso significa que quando o povo que debateu aqui a questão da PROAP, que não funciona, etc., na verdade deveria reclamar com o Consune, com o Conselho Universitário, porque é ele quem está repassando essas verbas para essas áreas, dessa forma. Eu gostaria que alguém, ou a área demandante, ou a relatoria, me explicasse, e que eu gostaria de ver nos próximos relatórios, um comentário sobre essas grandes variações no tamanho das áreas. Obrigado.
Obrigado, professor André. Com sua segunda fala, encerra seu primeiro bloco, e a palavra volta para o relator, em seguida para a área demandante, para as devidas respostas. Professor Julião.
Vamos lá. O que eu anotei aqui das dúvidas, tá? Uma delas diz respeito a valor estar relacionado diretamente como indicativo de tamanho da área, tá? Isso daí é uma discussão interessante, eu vou dar a minha opinião, tá? Como gestor. A gente não pode associar valor a tamanho de área, tá? Porque nesse caso específico, e é exatamente o que está nos nossos relatórios de gestão desde 2006, tá? Você tem áreas responsáveis com licitações e com fiscais de contrato, tá, que gerem os contratos e, portanto, os recursos. Tá? Significa que a PROAD, por exemplo, ela é responsável pelas diárias e passagens de toda a universidade, tá? Seja ela docentes, tá? Servidores, né? TAs docentes e alunos. Então, é natural que todos os recursos estejam lá, porque o fiscal de contrato fica lá. Tá? Então, você tem um valor associado a isso. Prefeitura Universitária, você tem valores aí para mobiliário. Imobiliário entra como custeio e não investimento também. Então, você tem um valor maior na medida que a universidade cresce e se expande. Tá? Uma medida interessante seria a gente avaliar quantos metros quadrados de um ano para o outro variou, e o nosso relatório de gestão apresenta isso daí, tá? Quantos alunos novos ingressaram, quantos servidores novos chegaram à casa. Tá? Essas seriam medidas, talvez, que eu julgaria como gestor mais razoáveis, mas o valor é uma medida também. Tá? E daí eu explico essas diferenças de valores aí nessas top 5, como foram citadas aqui, só para dar um exemplo de uma área. Tá? Quando o relator escreve na relatoria, tá, que isso aí está alicerçado na realidade, não se trata apenas de um jogo de palavras, tá? Trata-se de fatos, porque todo esse documento que culmina em uma planilha, que pode parecer algo simplório, ela traduz um trabalho intenso e extenso, tá, que está à disposição de qualquer membro da comunidade universitária na Pró-Reitoria de Planejamento. E foi lá que eu fui consultar para ver se os ritos foram seguidos, portanto, o relator optou por seguir os procedimentos aqui, verificar se eles são aderentes e se mostraram como tal, aderentes conforme esse conselho preconiza. E os valores são os valores que nós, enquanto instituição, entendemos como necessários para garantir a consolidação do nosso projeto pedagógico, dos campos e a manutenção das atividades aqui presentes. Não significa que é isso que nós vamos receber quando o Congresso deliberar. Daí, eu concordo também e fui um dos que votou favoráveis na Canoa acerca da moção de preocupação, que foi um dos comentários aqui, tá? E se alguém tiver uma sugestão de outro texto, acho que tá à disposição, gente. Está aberto aqui para o conselho sugerir melhorias aí no texto da moção de preocupação, mas foi o melhor material de moção que a gente pôde montar aqui nesse momento. Vou passar a palavra agora para a área demandante.
Muito boa tarde. Acho que antes de tudo, lembrar qual é a razão de existir dessa proposta, né? Ela é uma proposta que, nesse momento, leva ao MEC as, vamos dizer, demandas e ambições da universidade para a manutenção de 2017. Então, ela tem um componente, um perfil que eu diria técnico e político. Ela é técnico no sentido de que ela tem que estar muito bem informada e qualificada na memória de cálculo, né? Então, a memória de cálculo detalhada, estudo foi transmitido pelas áreas para a PROPLAD, quer dizer, as áreas, os agentes de planejamento de cada uma das áreas de execução orçamentária tem lá os seus APs que fazem toda uma memória de cálculo, a PROPLAD reúne essas memórias de cálculo, faz uma análise técnica, por vezes tenta encontrar algumas, vamos dizer, sobreposições, faz ajustes, indicações técnicas, e isso chega aí a esse orçamento de pouco mais de 80 milhões de custeio, e pouco mais de 154 milhões de investimento. Mas ela também é uma peça política no sentido de que nós, com isso em mãos, quer dizer, com a organização dessa demanda da universidade, levamos isso ao MEC para, de alguma maneira, pleitear esses recursos junto ao MEC. Nós temos um período em que o sistema abre para que a gente possa fazer esse pleito. Pedimos já audiência com o ministro da Educação para levarmos essas demandas ao MEC, quer dizer, para que isso seja de conhecimento dos órgãos oficiais. Do ponto de vista de crescimento de uma área ou outra, é importante notar o seguinte, quer dizer, as médias executadas, que é o que está nessa primeira coluna, elas retrataram a realidade de uma determinada conjuntura. Isso não significa que as áreas conseguiram executar todo o seu fôlego, ou executaram tudo o que precisavam fazer. O que está colocado na ala azul é exatamente uma projeção de expectativas, quer dizer, de potencialidades das áreas. Tá? Então, é equivocado também um pouco ficar mensurando só um pouco o que a área está pedindo em relação ao que ela executou, porque pode ser que a área esteja, por exemplo, recebendo novos prédios, esteja recebendo novos espaços. É bom lembrar que a universidade está em crescimento, né? E, portanto, as demandas por custeio, elas vão gerando aí a maior parte das demandas. Né? O crescimento do número de TAs, o número de alunos, o número de metros quadrados construídos, vai gerando aí necessidades de mais custeio. Acho que, enfim, como primeiros esclarecimentos, colocar essa questão.
Obrigado, professor Vitor. Nós abrimos, então, um segundo grupo, um segundo bloco, que se inicia com a conselheira Tatiana Estrela.
Eu passo a palavra para o Caio para continuar a fala da pessoa.
É só ressaltar a importância, novamente, né, de ter que ser tirado uma comissão de fato, não sei se está registrando em ata, o que exatamente, para poder participar, né, no processo de discussão e execução do orçamento. Já que abriu esse espaço novamente, eu vou colocar outras propostas também que foram discutidas no comitê, mas que não é exatamente em relação ao orçamento, né? Mas como os informes foram na semana passada, hoje não teve, eu vou aproveitar esse espaço para falar que a gente reivindica um segundo edital de bolsas, né? Não de cadastro, inclusive, para atender os estudantes que ficaram sem bolsas e que precisam, né? Inclusive, o reitor se comprometeu no ato que teve na reitoria de lançar, também tem a ver com a PROAP, né, com o Galate, que eu falar com o Galate para ele lançar o edital até o início desse mês, e até agora não foi lançado, e a gente reivindica isso, inclusive que seja cumprida a lei também, né, e seja tenha a participação dos estudantes, que a própria lei garante isso, né. Até porque a verba da PROAP esse ano, a verba é somente do Penais, e a lei fala exatamente do Penais. E esse edital, né, com a participação dos estudantes, e também e que isso não seja só agora também, né, e seja uma coisa permanente, que seja mudada no próprio processo mesmo nos trâmites. Assim. E esqueci aqui uma coisa que eu ia falar. Lembrei, que era o critério, que também que aconteceu. Como a universidade já sabia que não ia conseguir atender todos os estudantes, que a verba era 1,5 salário mínimo, o que ela fez? Ela falou, vamos mudar de 1,5 para 0,6. Né? Então, o que ela fez? Ao invés de mudar, de manter o critério a partir de uma necessidade, de um critério que foi feito por assistentes sociais, por pesquisas, ela tirou um critério a partir dos cortes, não a partir da necessidade dos estudantes que precisam das bolsas, né? Então, diante disso, o que ela fez? Ela fez até uma nota depois, quando saiu o resultado, falando que conseguiu atender todos os estudantes dentro dos critérios, né? Lógico que conseguiu, porque ela dividiu por 3 praticamente os critérios. Então, uma reivindicação nossa também é que seja voltado esse critério de 1,5 e seja lançado um novo edital de bolsas.
Tem 30 segundos. Para encerrar, meus colegas, como vocês podem ver, vem trazer o problema desse orçamento, que para vocês são números, para eles são a garantia da continuidade da universidade, né? Para eles são a oportunidade de pessoas que não chegaram aqui, pouquíssimas, as primeiras de suas famílias. E a falta de transparência nesse processo. De repente surge uma planilha, não foi discutido, o pessoal não conhecia, chegou aqui para a gente votar. Será que é essa a UFBC que nós queremos?
Conselheiro Daniel Panzarelli.
Boa tarde a todas, a todos. Eu vou fazer um comentário breve em relação ao que o professor André falou e talvez comentar um pouco a situação no geral. Quer dizer que do ponto de vista da PROEC, há mudanças, acho que não vem ao caso detalhar, especificar em detalhes aqui, mas menciono que há mudanças estruturais que acabam acontecendo com a própria mudança do escopo da pró-reitoria para extensão e cultura, o que implica necessariamente num aumento no escopo de atividades, gestão de outros espaços, etc., que se reflete ano a ano na construção do orçamento, aliado à capacidade de execução orçamentária dos anos anteriores. Né? Isso para fazer uma menção, eu posso fornecer em detalhes as alterações, acho que qualquer área poderia e deveria fazer isso, né? Aos conselheiros, mas entendo que não é o caso de trazer esse detalhamento aqui, uma vez que isso também acaba sendo expresso no relatório de gestão. Mas as informações podem ser fornecidas pontualmente, sempre que necessário. Né? Isso para dizer, já que estava citado nos top 5, né? Fazer uma referência ao assunto. Agora, eu queria destacar dos aspectos gerais que estão sendo debatidos. Quer dizer, a construção do orçamento ele passa por um processo que já está consolidado, né? Que já vem sendo praticado de forma transparente ano após ano, e com participação de todas as categorias, inclusive dos estudantes, nas comissões competentes. Quer dizer, sim, no comitê de extensão nós discutimos orçamento e representação discente. A canoa que apresenta para cá tem representação discente. Né? A PROPLAD conduziu recentemente audiências públicas divulgadas a toda a comunidade, aconteceu nos dois campi, para explicar como é que se dá o processo de construção do orçamento. Do ponto de vista técnico, os técnicos da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e de todos os outros setores, os agentes de planejamento, estão sendo envolvidos há meses neste processo. Né? Então, veja, me parece que não é o caso de dizer que não há capilaridade e não há representatividade, mas talvez de avaliar se os representantes indicados para cada uma dessas comissões estão cumprindo seu papel de forma adequada, estão conseguindo ser interlocutores das categorias específicas, representantes das categorias que representam, inclusive para propor, se for o caso, mudança no rito processual. Né? Mas eu acho importante, nesse momento, a gente se debruçar sobre a peça que está aqui. Quer dizer, há um monte de outros assuntos que envolvem orçamento da universidade que nós poderíamos discutir, precisamos discutir, inclusive, nesse conselho, mas são outros assuntos que não a construção do orçamento da universidade nesta etapa inicial para o ano que vem. Né? Acho que é importante a gente separar os assuntos, senão a gente acha que está resolvendo um monte de problema e acaba não resolvendo nada. Né?
Conselheiro Edson Pimentel.
Boa tarde a todos e todas. A sensação que eu tenho toda vez que nós discutimos orçamento é um déjà vu, né? É um déjà vu, porque... Inclusive, eu estava tentando buscar no meu pendrive aqui a última vez que a gente discutiu orçamento para ver quando foi, mas enfim. Mas eu me recordo mais ou menos o que eu disse na última vez que nós tratamos sobre orçamento aqui, né? Que eu me lembro que à época eu disse ao professor Vitor Marchetti, né, que acho que a gente tinha o processo de construção de orçamento com a participação dos APs, que tem todo um protocolo dentro das suas áreas de consulta, enfim, falo, por exemplo, pelo CMCC, de consulta aos coordenadores de curso, assim por diante. Me parece que isso é algo que tem funcionado adequadamente, talvez precise de algumas melhorias, mas enfim. Mas me parece que a principal questão não está na construção da peça do orçamento, porque a construção da peça do orçamento, ela, claro, acho que até a gente é possível ampliar o espaço de participação, né, havendo demanda para isso, acho que é possível ampliar, melhorar esses canais e assim por diante. Mas a minha grande preocupação, e eu disse isso das outras vezes e da última vez especialmente, quando acontecem os cortes, né, quando vem o efetivo recurso, e aí não me parece que haja um processo participativo, de revisão, né, desses números, de redistribuição desses números. E eu me lembro que eu disse na época que, principalmente na questão do investimento e para o bom funcionamento dos cursos com qualidade e, claro, na priorização da distribuição desses recursos, inclusive para atendimento de bolsas, é preciso que isso seja discutido, né? Quer dizer, não apenas o planejamento, que é o que a gente está discutindo agora, mas a própria execução, né? Me parece que o problema está aí um pouco mais na execução. Acho que a execução precisa ser revista, esse processo, né? De qualquer forma, a gente sabe também que esse processo de construção e de planejamento, se esses números que estão aqui não são entendíveis, não são compreensíveis, é difícil também aprová-los sem sugestões, porque... existem os carimbos também, né? Me parece que também não há muita margem de manobra para você poder ficar mudando depois disso de um item para outro e assim por diante. Então, acho que é mais nesse sentido. Acho que toda vez vem à tona o nível de detalhamento das informações, né, que me parece que quando elas são destacadas fica mais fácil para os conselheiros tomarem as decisões. Mas a grande preocupação, eu não estive na última canoa que eu estava de férias, mas me parece inclusive a questão do unanimidade que aparece aqui não significa que não houve muita discordância lá também. Né? E de qualquer forma, eu acho que essa questão do processo de execução depois dos cortes é que me parece que precisa ser discutido também.
Obrigado, conselheiro Edson. Isso termina o segundo bloco. A palavra volta para o relator, Júlio Facon.
Vamos lá. Um dos comentários aqui foi sobre falta de transparência no processo, tá? Que eu julgo indevido, uma vez que seguiu os ritos preconizados por este conselho, passou pelas instâncias que este conselho conhece e reconhece e possui representantes de todas as categorias aqui inseridas na nossa comunidade universitária. Portanto, acho que não há que se falar sobre transparência, até porque os documentos estão franqueados aí à vista a qualquer tempo, tá? E a qualquer membro interno ou externo da comunidade universitária, tá? Dentro da Pró-Reitoria de Planejamento. Concordo com parte da fala aqui do... Parte não, com a totalidade da fala do conselheiro, tá? Que fez a defesa sobre a transparência também, tá? E também concordo com a fala acerca do déjà vu. Tenho a mesma sensação também, tá? Até dos comentários que eu ouço aqui. Agora, é possível aprimorar instrumentos aqui? É óbvio que é. Tá? É impossível aprimorar representatividade? É natural que seja. A gente tem que assim fazê-lo à medida que a diversidade e complexidade de nós mesmos enquanto sociedade muda e se altera. Tá? Eu vejo isso com naturalidade. Se precisar mexer em peças de representação, que assim o façamos, que deliberemos e discutamos sobre isso daqui. E eu queria me ater a essa peça aqui que está sendo discutida, que é o nosso orçamento. Tá? De fato, a UFABTC tem se pautado, tá, nos últimos anos por procurar propor, avaliar, não apenas ações transversais, específicas de cada área, factíveis, exequíveis, sempre para o ano subsequente. Tá? Só que o orçamento não é uma peça que está só nas mãos da nossa comunidade universitária. Infelizmente, a gente está nas mãos, e felizmente, tá, de representantes eleitos por nós aqui, tá, no Congresso Nacional. Ora, fazemos uso disso. Tá? Daí surge, naquela discussão no bojo da canoa, a proposta de moção, tá, que eu acho que é muito bacana e acho que valeria a pena a gente debater também aqui. Tá? Será que vale a pena aprimorá-la ou não? Será que a gente pode melhorá-la ou não? Será que pode ser mais ou menos contundente? O que nós queremos aqui? Tá? Porque quando tem cortes e eles virão e vêm, normalmente eles são severos e afetam todos nós aqui, enquanto comunidade, tá? Prejudicando a excelência, a inclusão e a nossa interdisciplinaridade. Vou passar para a área demandante, se quiser complementar.
Só algumas questões. Eu até enviei para a mesa o calendário de elaboração da proposta. A proposta ela começou a ser elaborada em maio desse ano. Ou seja, é um longo processo de envolvimento capilar, de participação das áreas, dos agentes de planejamento, com o cuidado de fazermos aí propostas que são propostas bastante mensuráveis, de propostas que sejam com possibilidade de defesa técnica dessas propostas, com o envolvimento das áreas de execução orçamentária, conforme previsto na resolução Consune. Então, além disso, há as representações discentes, de técnicos administrativos, de docentes, enfim, nas instâncias que acabam participando das decisões finais em relação a essa proposta. E, mais uma vez, é importante lembrar o seguinte: essa é uma proposta que nós levamos ao MEC das demandas da universidade. Isso, portanto, tem ali um período e um processo de debates técnicos e debates políticos acerca desse orçamento. O processo em que, por exemplo, o conselheiro professor Edson Pimentel colocou a questão dos recursos carimbados e tudo mais, isto vai acontecer num outro momento. Nesse momento, sequer é impossível de dizer quais são os recursos carimbados, com exceção dos recursos do PNAES. Quer dizer, quando a gente olha para a PROAP, a gente sabe que boa parte dos recursos destinados à Bolsa de Assistência Estudantil são recursos carimbados, que vêm exatamente desse programa do governo federal, chamado PNAES, e que, portanto, são recursos que devem ser destinados e aplicados e executados exclusivamente com políticas de assistência estudantil. Então, é uma rubrica aí que vem, a gente não trabalha com essa rubrica, quer dizer, você não mexe nessa rubrica, é uma rubrica que vem destinada, então o tamanho das políticas de assistência estudantil da universidade é definido um pouco por essa, por esses valores vindos dessa rubrica do PNAES. Tá? Então, a gente faz estimativas, a gente coloca demandas, mas a gente está um pouco limitado pelas definições que não são tomadas na universidade. Acho que essa é uma grande questão, né? Quer dizer, quando você discute, por exemplo, a autonomia da universidade do ponto de vista orçamentário, nossa autonomia é bastante regulada, né? É uma autonomia bastante limitada, principalmente porque há aí muitas rubricas que carimbam recursos do governo federal e, ao longo da execução do orçamento do ano, a gente sequer tem controle sobre quanto vai ser contingenciado ao longo do ano desses orçamentos. E o esforço que a gente tem feito para concluir, viu, Edson, um pouco dialogando com as questões que você colocou, eu acho que é aumentar a qualidade e a quantidade de informações que a gente presta sobre o orçamento da universidade. A gente tem que lembrar aqui que, pela primeira vez na história da universidade, a gente tem um boletim orçamentário que hoje você consegue, na página da Proplad, saber quanto que a universidade empenhou de recursos para pagar água, empenhou de recursos para pagar energia elétrica, empenhou de recursos para pagar o ônibus. Essas informações sempre foram prestadas, mas eram informações que eram prestadas só no relatório de gestão, que é uma peça muito hermética, de difícil diálogo, com informações muito truncadas, e a gente fez todo um esforço para trazer essa informação de modo mais limpo. Tal. Então, eu não tenho dúvida de que a gente está construindo condições melhores para que a gente amplie aí esses mecanismos de participação e transparência a partir da qualificação de dados e informações que, por vezes, são muito técnicas e muito que acontecem aí num nível muito técnico do debate e que criam algumas dificuldades para que a gente possa, de fato, trabalhar sobre elas. Então, hoje, a gente já tem evoluído bastante nesse nível de qualificar as informações e de tornar essas informações mais acessíveis para que a gente possa ampliar esses mecanismos de transparência e participação.
Obrigado, professor Vitor. O terceiro bloco se inicia como conselheiro Rony Mioto.
Boa tarde novamente a todos. Acho que a questão que o Edson levantou é muito importante, e eu vou fazer coro ao que ele está falando. O que precisa ficar claro e mais transparente, talvez, é que a elaboração do orçamento é feita em várias mãos. A elaboração do orçamento é feita por um conjunto de servidores das diversas áreas. Então, estes números que estão aí refletem os anseios das áreas. Então, os agentes de planejamento de cada uma das áreas trabalham nesse processo e tem que justificar para aprovar de centavo por centavo que está sendo solicitado. Porque essa mesma justificativa sobe para o MEC, para tentar conseguir os recursos. Eu acho que a questão é outra. A questão está mais para baixo aqui nesse parecer. É na hora que o orçamento volta com o corte. Na hora que a gente vai efetivamente usar o dinheiro, é que esta mesma transparência que ocorre na hora de você montar o orçamento já não ocorre. Porque, basicamente, as áreas pouco podem falar. O professor Vitor Marchetti vai dizer que não é bem assim, etc, etc, etc. Mas, na minha opinião pessoal e na experiência do CCNH, pouco podemos falar sobre isso. Então, agora eu respondo uma pergunta direta que o professor André fez. Nós estamos pedindo lá 800 mil de custeio. Por quê? Por causa dos cortes dos anos anteriores e está defasado as solicitações para atender os cursos de graduação. O nosso custeio basicamente é para atender o funcionamento de 8 cursos de graduação. Então você vê lá, a média histórica, pode colocar naquela tabela que tem a média histórica do CCNH de empenho, ou seja, efetivamente gasto, de 2014 a 2015, é R$ 429 mil. O valor pactuado para nós foi 284. O ano passado, esse ano, ou seja, muito aquém do que a gente precisa para os cursos de graduação. Isso reflete, e o valor de investimento zerado novamente, o que reflete no sucateamento do parque de equipamentos dos cursos de graduação, como a gente tem alertado aqui. Como o professor Edson alertou aqui, como o professor Aníbal alertou aqui, pode olhar que o investimento de todos os centros que são responsáveis pelos cursos de graduação é zero. Ou menos os BIs, né? Então, a gente precisa olhar para a questão da aplicação dos recursos quando eles voltam. E é por isso que o parecer tem lá uma frase no final, que foi uma frase que eu insisti muito na Canoa para que existisse no parecer da Canoa, que é a transparência na aplicação dos recursos, que é o que a gente não tem. A gente não tem uma discussão, hoje os alunos estão aqui discutindo sobre a Bolsa, porque a gente não tem uma transparência para escolher. A gente poderia escolher entre uma coisa e outra. A comunidade toda decidiria sobre essa escolha. Obrigado, presidente.
Conselheiro Rony Matos.
Passo a palavra ao servidor Silas.
Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Silas, eu sou do Sindicato dos Trabalhadores aqui Técnico-Administrativos da UFABC. Eu queria fazer aqui uma consideração, né? Primeiro que a gente está fazendo uma discussão sobre números e esquece do fator qualitativo desses números, né? Até a forma com que apareceu aqui a discussão no Conselho Universitário impede a gente saber exatamente o que está sendo discutido no final, e a gente acaba fazendo discussão em cima dessas cifras sem saber o que significam, né? E o mais complicado é que todo ano é assim, né? Todo ano vem a planilha, tal, a gente tem que aprovar porque tem prazo, e não entramos numa discussão a fundo a respeito dessas questões, né? Isso aí já foi falado aí várias vezes. E outra coisa também, no fundo, é uma discussão, pode ser uma discussão dos números, se cortou mais no lugar X ou no Y, mas no fundo é uma discussão sobre transparência e democracia aqui na universidade. E assim, já foi falado bastante, né, que você tem aí a Canoa, os N conselhos, tal, para se discutir as coisas, mas a gente vive, os conselheiros acho que fizeram essas falas, esquece que a gente está num período bastante complicado, que as próprias, a forma representativa já está sendo questionada, né, de atuação. Então, assim, as pessoas querem participar, querem ouvir, querem participar ativamente das decisões que são feitas aí no âmbito político, público, etc. Então, eu acho que assim, né, eu achei muito interessante a fala dos discentes. Eu acredito que seria muito importante, eu estava dando uma olhada ali no calendário, parece que o dia 15 é o dia limite, né, ou seja, é só a semana que vem. Eu acredito que seria importante não ser votado hoje o orçamento aqui e que fosse realizada uma audiência pública aí. A reitoria poderia organizar, deveria inclusive, né, ou a pró-reitoria de administração ou de planejamento, organizar uma audiência pública sobre o orçamento e as perspectivas do orçamento para 2017.
Isso encerra o terceiro bloco. A palavra volta para o relator.
Bom, vamos lá. Vou me ater à relatoria. A maioria das falas aqui foram... vi falas contrárias aos valores aqui apresentados, tá? Mas eu queria fazer alguns comentários sobre o que foi dito. A respeito de cortes, tá? Eu comungo da ideia de que os cortes são ruins para a universidade, tá? Eles nos afetam a todos, tá? Eles nos rebaixam enquanto comunidade, tá? Enquanto modelo educacional aqui. Eu acho que a gente tem que trabalhar para tentar lutar brigar por uma mudança disso daí. Quando vem o corte, tá? Eles são severos, eles são dolorosos. Eles podem ser discutidos? Eu acho que eles merecem ser discutidos, sim. Particularmente nesse momento turbulento? Sem dúvida. Tá? Mas a questão, de novo, aqui é o orçamento. Tá? Então, com relação ao orçamento, estou entendendo que, por enquanto, aqui os valores não estão sendo discutidos. Tá? E estou de acordo também com o comentário que houve sobre período turbulento. Eu acho que tem que avaliar eventualmente questões de representatividade, acesso e discussão para a gente melhorar. Tá? Passo agora a palavra à área demandante.
Só uma pequena observação. Veja, quando é dito que esse trabalho começou em maio, significa que há um trabalho bastante intenso e exaustivo de vários técnicos administrativos dessa universidade. O que significa que esses números que estão aqui, em outros momentos isso já foi pedido, vamos ver as memórias de cálculo, a gente pode mandar a memória de cálculo de novo, acho que são mais de 400 páginas, quase 400 páginas, a gente já mandou o ano passado, o professor André disse, olha, não sei se ajudou muito ver aqueles números, né? Isso é uma memória de cálculo, isso é o trabalho dos técnicos administrativos da universidade, Né? São trabalho de técnicos administrativos que estão ali na execução da área, que estão recebendo os discentes, que estão recebendo os docentes, que estão recebendo os outros TAs, que estão recebendo os fornecedores da universidade, que estão trabalhando com os contratos, que fiscalizam contratos, que oferecem o seu CPF para serem fiscais de contratos. Então, veja, há um envolvimento bastante grande. Quando eu digo capilaridade, a gente precisa talvez humanizar essa capilaridade no trabalho dos técnicos administrativos, tanto da PROPLAD, como da PROD, como os técnicos administrativos de cada uma das áreas de execução orçamentária da universidade. Isso que nós temos aqui é um trabalho sério, feito por esses técnicos que conhecem bem a universidade, que estão aqui na universidade desde o seu começo, conhecem as aflições, conhecem as angústias, sabem os impactos dos cortes orçamentários. Portanto, o que está construído aqui é fruto de um trabalho que eu tenho um pouco de receio da gente não valorizar esse trabalho, no sentido de da sua capilaridade, da sua intensidade, da sua seriedade em relação àquilo que precisa ser executado. Esta peça, portanto, ela tem densidade para ser apresentada ao MEC como um trabalho produto de um sistema, inclusive, descentralizado. Quer dizer, nós temos uma construção que a PROPLAD faz um trabalho de recebimento dessas propostas vindas das áreas, e nós fazemos um trabalho apenas de assessoria técnica para que as propostas não se contraponham, não tenham redundâncias e tudo mais. Então, é um processo que, além de capilar, é extremamente descentralizado. E me parece que capilaridade e descentralização são duas palavras que combinam muito bem com democracia.
O quarto bloco começa com a conselheira Marcela Sorelli.
Boa tarde a todos. Bom, primeiro eu queria só ressaltar que a gente está olhando para uma planilha, né, orçamentária, e que essa planilha foi construída junto às áreas. Muitos já falaram aqui, já ressaltaram a importância da participação de todos os TAs, inclusive, na elaboração dessa planilha. Então, é uma previsão, construção, ao meu ver, bastante participativa. A questão das audiências, acho que eu gostaria de ressaltar que também já foram realizadas audiências com alguns TAs, com alunos, inclusive, para a discussão desse assunto. Então, eu entendo que houve, em vários momentos já, a participação das diferentes classes na discussão desse orçamento. O que eu gostaria de chamar a atenção também é a questão do prazo, que, de fato, a gente sempre, né, correndo atrás do prazo, mas semana que vem a gente tem CONCEP, e aí, como é que a gente poderia, então, agilizar isso? Eu não vejo outra forma se a gente não debater ou discutir isso hoje aqui nesse conselho, nesse momento.
Conselheira Tatiana Estrela.
Então, o tema é recorrente, né? É que nem o caso Proac. Coisa volta. Os burocratas, como vocês podem ver, dizem que é transparente, que é capilar, que é democrático. A comunidade diz que não é tão transparente, não tão capilar, não tão democrático. Então, nós temos duas visões opostas. Eu tenho algumas perguntas para o relator Júlio Facó. Foram oferecidas aulas públicas sobre orçamento para a comunidade, Júlio? Quantas audiências públicas e em que locais elas foram realizadas sobre orçamento de 2017? O conceito de democratização, ele vai muito além dessa questão de democracia representativa, como o colega falou, né, que já está em crise há bastante tempo. A gente vê no Congresso, a gente vota em algumas pessoas, elas não fazem exatamente aquilo que elas se propõem. Então, assim, quando a gente fala em democracia, democratização, a gente tem como base a lei de acesso à informação. Né? A lei de acesso à informação, ela veio com esse intuito de tornar a gestão completamente permeável, para além de representantes. A pessoa, ela tem que ter o acesso da casa dela, do computador, ela tem que entender o orçamento, ela tem que ter, se tiver uma videoaula para explicar o que é o orçamento, o que é o empenho, o que é o custeio, ela tem que ter esse acesso. Isso tem sido produzido, Júlio Facó, esse tipo de material instrutivo, à distância EAD para as pessoas? Sobre falta de recursos, eu acho que vocês ainda não entenderam. Falta de recursos humanos e materiais é um dado da realidade, é um pressuposto com o qual nós vamos ter que trabalhar. Os anos, os 7 anos que se passaram, que eu estou aqui desde 2010, foram anos dourados. Isso não vai voltar tão cedo. E eu não estou sendo pessimista. Quem conhece a história da educação brasileira, a questão dos recursos públicos, sabe disso. Então, a FBC tem que reconhecer, primeiro, que a gente não tem dinheiro, não vai ter tão cedo. Segundo, que a situação política não está favorável. Né? Terceiro, que a comunidade está clamando por aprimoramento na construção do orçamento e na execução. É só isso. Já não tem dinheiro? Ao invés do burocrata tomar sua decisão centralizada, estalinista, por que que ele não discute com a comunidade? Por que que ele não discute com os comitês? Por que que ele não chama o pessoal que quer participar? Se há pessoas que querem participar, não há nada de errado, não é ruim. É saudável aproximar essas pessoas. Vocês tratam as pessoas que questionam vocês, na verdade, como inimigos. É um tratamento pouco educativo, né? A FBC tem um papel educativo e a burocracia tem um papel de educar também a comunidade. Os técnicos podem entender, mas eu tenho certeza que 90% dos alunos não entendem meia dúzia dos termos que vocês citaram hoje nessa reunião. Então, assim, a gente tem que reconhecer o problema para tratá-lo. Não dizer que o problema não existe. Reconhecer, ter humildade intelectual e pensar. Agora, vamos pensar em propostas, coletivamente, para mudar isso. Obrigada.
Conselheiro Tapião.
Boa tarde a todos. Realmente a gente vê que quando se discute esse ponto, voltam pautas do que muitas vezes já foram tocadas aqui. Na verdade, essas pautas, ou essa discussão, ela é muito mais antiga do que se pode, ou do que esse conselho atual pode pensar. E antigamente já foi muito, muito discutido, tanto que você chegou na resolução Consune número 103, que pauta a forma de se construir esse orçamento. Grande parte das ideias que estão sendo discutidas aqui, na verdade, foram profundamente discutidas naquela época e chegou-se à conclusão que a forma mais conveniente de se trabalhar esse orçamento era através desse procedimento que está sendo realizado agora. Eu acho bastante injusto... Eu acho que o orçamento é feito de maneira extremamente transparente e participativa, certo? A minha área... A Pró-Reitoria de Pós-Graduação fez as suas próprias contas através dos técnico-administrativos e ofereceu esse orçamento à PROPLAD, certo? Que foi trazido para cá sem nenhum corte. Antigamente, a gestão determinava, você vai receber isso, você vai receber isso, você vai receber isso. Isso é orçamento participativo, é o que está sendo feito aqui, certo? Podemos melhorar isso daí? Pode ser feito sim, mas hoje... Quer dizer, discute-se, depois os cortes vão vir, o que que a gente faz? Como é que trabalha isso? Essa pergunta aí é feita desde a época dessa resolução 103. E nunca ninguém conseguiu dar uma proposta boa para se trabalhar isso depois. Uma proposta que atenda às necessidades da gestão e à agilidade necessária para empenhar recursos quando eles vêm do MEC. Certo? Questiona-se, mas eu não vi nenhuma proposta efetiva de como melhorar isso daí. Certo? Questiona-se, mas não há proposta. No momento, o que a gente tem é muito prático, é uma questão muito objetiva, que temos essa tabela que precisa ser aprovada. Semana que vem tem CONCEP, não dá para fazer outro consune, tem prazos, precisamos mandar. E também não vi nenhuma proposta de modificação dessa tabela. A questão de participação é muito engraçada, pelo seguinte, vemos pessoas aqui, ou colegas, clamando por mais participação. Mas, por outro lado, foi dada a oportunidade, foram feitas assembleias para mostrar como era feito esse orçamento. Pessoal, a participação e a informação é oferecida, mas as pessoas têm que vir até esse evento buscar essa informação, certo? Precisa participar desses eventos para obter esse tipo de informação. Não dá para ficar esperando também que caia no colo mastigado num vídeo explicando como é que se soma o orçamento, certo? Então, eu queria elogiar bastante a forma como é construído, provavelmente é uma das formas mais democráticas entre todas as universidades federais.
A palavra volta para o relator.
Vamos lá. As falas relativas à planilha, tá? Eu não consegui capturar, mas vi alguns comentários, algumas sugestões interessantes, tá? Acerca da sugestão de cursos, tá? De treinamento, de capacitação para questão de orçamento, eu acho que ela é válida. Tá? Eu acho que é interessante. A gente tem ações aqui na extensão, tá? A gente tem ações da própria reitoria de administração, e eu queria resgatar uma. Tá? Em 2014, foi feito o primeiro ciclo de debates da administração. tá, desta universidade, que procurou amalgamar diversas áreas meio aqui da universidade, RH, finanças, contabilidade, compras, convênios, orçamento, tá? E curiosamente, nas palestras sobre finanças e contabilidade, senhores conselheiros, sabe qual foi o índice de participação da comunidade universitária? Zero. Eu tenho as listas ali chamadas, gente. Zero. Eu repito, tá? Não houve apropriação pela comunidade universitária desses temas. Talvez porque eles sejam austeros. Talvez porque quando a gente entra num sistema estruturante como o CIAF, parece uma telinha preta ali de COBOL, feia, difícil. Tem que passar por 6-7 firewalls para poder entrar. Tá? Difícil porque você trabalha com equações contábeis ali, programação. Mas, senhores, a oportunidade foi dada. Sabe qual foi o feedback que eu recebi da área? Professor, ficamos incomodados. Tá? Ou as pessoas não reconhecem o que fazemos, ou não somos importantes. É com isso que os gestores daqui têm que lidar, senhores. Tá? Eu confio no trabalho dos técnicos administrativos. Confio nessa peça que está aqui apresentada. Não duvido desses números aqui. Mas volto a dizer, na minha modesta opinião, o problema não está nessa planilha aqui e nem nos materiais que dão substrato a ela. Está sim? Como é que a gente faz para garantir acesso pleno a este orçamento, que sequer tivemos acesso pleno ao orçamento 2016. E aí, a Reitoria de Planejamento pode me corrigir e dar os valores exatos aqui. Não tivemos acesso ao nosso orçamento, senhores. Votado no Congresso, ele está contingenciado. Tá? Talvez uma das origens esteja aí. Talvez não. Seja na falta de apropriação, tá? Por nós mesmos. Tá? Quantos de nós aqui não são inundados por uma série de eventos que acontecem na universidade? Muito bom. Também sou. Eu gosto dos dias em que eu vejo uma série de eventos aqui e falo, poxa, queria ir em vários. E a gente não pode, às vezes. Tá? Então, eu entendo isso daí. Se há uma demanda aqui para mais desses eventos e debates, façamos, gente. Eu acho que são boas sugestões. Tá? A gente não tem que ter medo aqui de acolher essas sugestões, que eu acho que são magníficas, são muito boas. Vamos propor esse tipo de apresentação. Mas eu sei que elas também foram feitas e são feitas por uma série de outras áreas aqui, uma série de outras instâncias aqui. Passo a palavra à área demandante.
Uma questão muito rápida, inclusive assim, a gente já, do ponto de vista da Proplad, a gente já assumiu compromissos que resultaram, inclusive, no boletim orçamentário, e assumir mais um compromisso aqui com a comunidade e um compromisso que a gente já disse em outras instâncias, que é o seguinte, a gente tem muito pouca discussão na universidade sobre, por exemplo, matriz Andifes ou matriz de alocação OCC, que é uma das maneiras, uma das fórmulas que o MEC se utiliza, que Andifes, na realidade, se utiliza para fazer a distribuição dos recursos entre as universidades federais. Muito pouca gente da comunidade sabe como isso funciona ou sabe em que pé estão os debates em torno da matriz OCC. Então, esse já é um compromisso nosso, a gente já na Proplad, já estamos trabalhando nisso. A pró-reitora adjunta de planejamento tem uma atuação bastante ativa nesse assunto. Então, nós já estamos aí assumindo publicamente esse compromisso de irmos às instâncias representativas, aos três conselhos de centro, à ACG, e se houver interesse nesse conselho superior, apresentar o que é a matriz OCC, como que o MEC faz a alocação de recursos, como que se dá na Andifes essa negociação de distribuição de recursos de custeio e investimento entre as universidades. Tá? Eu acho que isso, dentro desse espírito de aumentar a qualidade e quantidade de informações para a comunidade se apropriar da distribuição orçamentária.
Conselheiro Aníbal. Quinto bloco.
Boa tarde a todos. Na verdade, eu gostaria de dar uma sugestão. No começo desse ano, nós, em várias reuniões junto com a Proplad, ela apresentou durante as discussões para o sistema de compras compartilhadas, uma ferramenta muito interessante que mostra de forma gráfica o fluxo do procedimento utilizado para esse sistema. Eu gostaria de sugerir, então, que fosse gerado esse fluxo também para o orçamento, de forma a aumentar a transparência e a forma de compreensão das pessoas. Eu acho que não é nada muito custoso, a ferramenta já está aí e ela é realmente muito útil. É só uma sugestão. Obrigado.
Conselheiro Eduardo Novaes.
eu queria fazer umas perguntas retóricas, na verdade, porque eu acho que as vocês já responderam, mas é só para tentar guiar a discussão. Primeiro, o orçamento praticamente dobra o valor em relação ao que foi executado no ano passado. Então, todas as demandas são justificadas? Então, é defensável? Eu sei que vocês vão dizer que sim, então eu só quero que fique claro que sim. Segundo, essas são as áreas que demandaram por esse processo que vem sendo construído há vários meses. Chegou em algum momento, houve um corte lá em cima da Proplad ou de alguém dizendo assim, tal área não pode gastar tanto, ou simplesmente foram os pedidos das diversas áreas. Né? Então, se foram os pedidos de diversas áreas, isso demanda então já o que todo mundo quer, o que todas as áreas já estão satisfeitas. Então, não existe uma discussão para ser feita aqui, se for essa a resposta de vocês. Nós temos é que simplesmente realmente votar e aprovar. Acho que a questão dos alunos com relação às bolsas, vocês também já responderam, mas eu acho que não ficou claro que esse dinheiro é um dinheiro que vem com uma rúbrica. Ele vem de cima. Nós solicitamos tantas bolsas para o MEC, o MEC que aprova quanto eles querem. E a gente não pode pegar e jogar esse dinheiro para o restaurante universitário, ou então para o ônibus, ou então para a luz, ou para nada. Tem que ficar ali na bolsa. Então, eu acho que é importante que fique claro isso, que não tem essa gestão orçamentária. E eu acho que, se dependendo das respostas de vocês, fica muito claro que a gente tem que votar, porque não existe uma discussão para ser feita. Era isso.
Conselheira Tatiana Estrela, sua quarta inscrição.
Eu discordo da ala conservadora do Consuni. Enquanto tiver questões da meu público, que são mais de 15 mil pessoas, nós vamos discutir. Tá? E eu passo a palavra para o colega. Obrigada.
Boa tarde, eu sou o Eduardo. Queria falar que agora a gente está vendo aqui os professores, inclusive, apresentando, que tem uma certa pressa, né, para votar esse orçamento, né? Só que assim, a gente nunca teve, assim, vou me ater a fala aqui. Porque assim, existem tantas ferramentas dentro da burocracia, será que essa sessão do CONCEP, ela não pode ser adiada para que, do CONCEP da semana que vem, que eu digo, para que o orçamento seja votado na semana que vem com participação dos estudantes? Porque assim, houve sim uma apresentação, igual o professor que falou, do Marquete sobre o orçamento, só que não houve a participação dos estudantes no orçamento que vai ser votado agora para o ano de 2017. E, claro, acho que foi muito importante, mas a proposta, então, é que a gente participe só no próximo orçamento, se isso acontecer. Essa proposta que você fez, tipo, já que não é para a gente participar nesse próximo orçamento que vai ser votado. A conselheira aqui de cima também falou, a Marcela, sim, ela falou que existe a participação decente. Mas aí eu queria fazer a pergunta, essa participação decente, ela é regulamentada? Tipo, a chamada que é feita é aberta para toda a comunidade, todo mundo fica sabendo? Porque eu, por exemplo, não fiquei sabendo. Então, não sei se é um erro de eu não ter ido procurar lá nas masmorras de todos os sites que a faculdade tem, ou se é uma falha de comunicação da própria universidade, né? Acho que isso devia ser mais bem discutido, porque se inclusive tem pessoas, professores e técnicos, que não querem participar, acho que tem o questionamento, por que essas pessoas não querem participar? De repente, elas não querem fazer parte de mais um déjà vu que vem acontecendo, igual professores e técnicos disseram, não querem mais participar disso e continuar participando dessa... que me parece uma enrolação, né? Porque se não é só os estudantes que estão fazendo esse questionamento, então parece que tem alguma coisa, sim, errada nessa questão da participação do orçamento, né? Aí tem essa questão, né, que todos estão querendo acelerar, sim, para ser votado hoje. Eu acho que tem, sim, que ser votado o mais breve possível. Mas o apelo que a gente faz aqui é para que tenha a participação dos estudantes. Então, na medida do possível, se puder ser adiado, eu faço até um apelo aqui a todos os votantes. Não sei como se daria burocraticamente. Mas a gente gostaria, sim, e muito de participar. E a gente gostaria que isso fosse feito da mesma forma que foi feita a reunião com o Marquete, para ter a participação dos estudantes dentro desse orçamento. E só uma última questão sobre a moção. Acho que essa moção tem sim que ser enviada ao MEC, mas ela tem que ser feita também para o Brasil e para o mundo, sabe? Porque todo mundo está passando por dificuldades nesse governo, não só a educação, e eu acho que é muito importante as pessoas saberem para a gente poder fazer uma luta em que os outros se solidarizem também.
Obrigado. Isso termina o quinto bloco. Professor Julião.
Vamos lá. Vou pegar as falas aqui colocadas, tá? Fazer primeiro uma distinção, tá, entre orçamento e execução, tá? O orçamento, de alguma maneira, ele reflete as demandas, os anseios, as necessidades da universidade, tá? Portanto, ele está calcado, sim, tá, nas necessidades de cada área aqui, tá? Ele é diferente do valor da execução, porque é o que, de fato, a gente tem acesso em função do corte, do contingenciamento, tá, senhores conselheiros? Portanto, o orçamento é diferente da execução em termos de valores, tá? O ideal é que não fosse, tá? Até porque permitiria a gente um planejamento melhor, execução melhor, tá? Não, pois é. Bem lembrado pelo conselheiro, não é o que está pactuado, é o que está bem abaixo do que foi pactuado. A gente não teve acesso a todo o nosso orçamento que foi votado no ano passado, tá? E não estamos tendo acesso ao orçamento votado para este ano também. Daí a necessidade dessa moção, tá? Com relação a verbas carimbadas, sim, tá? Nós temos verbas carimbadas, tá? Do ponto de vista de gestão, não é necessariamente bom ou ruim, tá? Mas vou dar alguns exemplos, tá? Projetos FINEP, de pesquisa, tá? Eles chegam para projetos FINEP, só é possível utilizar o projeto FINEP. CAPES, somente em projetos e ações ligados a CAPES. PINAIS, somente projetos e ações ligados, tá, a bolsa, assistência estudantil, etc. Não dá para mudar. Essas coisas não, é impossível mudar. O próprio sistema não permite isso daí, tá, senhores? E queria fazer coro aqui a fala do conselheiro aqui, quando falou de masmorras, tá? A gente também padece com as masmorras da burocracia, tá? Eu acho que um dos objetivos da gente, tá, enquanto cidadãos, antes de sermos conselheiros aqui, servidores, mas membros de uma comunidade, é tentar lutar contra essas amarras aqui, tá? Na medida do possível, a gente vai aprimorando aqui o sistema e a participação, tá bom, senhores? Passo a palavra à área demandante.
Só para pontuar algumas coisas, o professor conselheiro Aníbal sugeriu o mapeamento de processos para que a gente possa, a ferramenta mapeamento de processos, para que a gente possa mostrar graficamente o fluxo da construção do orçamento. Eu acho uma excelente ideia. A gente tem como fazer, sim, eu acho que está dentro desse pacote da gente melhorar a qualidade e a quantidade de informações. Respondendo aí mais pontualmente algumas questões que o conselheiro Novaes levantou, todas as ações estão justificadas, né? Então a gente tem uma preocupação de não apresentar, porque a gente poderia apresentar lá uma demanda de 200 milhões de custeio para a universidade. Poderíamos, né? Mas isso perde do ponto de vista de legitimidade e incapacidade de justificativa dessa demanda. Quer dizer, num ano você executa 50 milhões e no outro você pede 200, quer dizer, o que aconteceu de um ano para o outro na sua universidade? Então, esse pedido de 80 milhões de reais de custeio está todo ele mapeado, com memória de cálculo, ações justificadas a partir do crescimento da universidade, e indicando fortemente que o custeio deste ano já foi bastante abaixo daquilo que a universidade demanda, tá? Então, ele está justificado. A segunda pergunta que o conselheiro fez foi em relação a cortes. Quando essas propostas chegam na PROPLAD, há cortes, não há cortes, o que há é ajuste, né? Então, às vezes, a área manda com rubricas diferentes, questões que precisavam de ajuste técnico, alguma demanda duplicada, alguma ação que é de uma área, mas uma outra pediu, a gente faz esse ajuste, fazendo aí um diálogo com os APs para chegar aí uma justificativa técnica de ajustes desses valores. Então, não há um corte discricionário, o que há é, na realidade, ajuste técnico desses valores oferecidos pelas áreas demandantes. Tá certo? Então, essas duas questões para pontuar.
O sexto bloco se inicia com o professor Dácio.
Boa tarde a todos e todas. Eu acho fundamental essa discussão e, apesar do déjà vu, eu acho que nós temos que clarear algumas questões. Primeiro, no sentido de que existem vários... O processo de construção e até a execução do orçamento são vários momentos. Esse é o primeiro deles em que eu diria que é o mais fácil de se fazer. Ele já foi chamado no passado, nós eliminamos esse termo, de proposta do sonho. Ou seja, pede-se o que precisa, né? Acho que algumas questões já foram respondidas, que o André levantou, porque algumas discrepâncias de execução e agora de pedidos que mais que dobram, triplicam, demandas e tudo mais. Eu vou colocar, por exemplo, da biblioteca, que eu acompanho muito de perto, o valor médio colocado é um valor executado, que nós tivemos acesso nos anos anteriores. O que não significa dizer que as necessidades foram atendidas com os valores disponibilizados de 2014 e 2015. Né? Nós deixamos de, por exemplo, aumentar o acervo da biblioteca e nos restringimos durante 2014, 2015 e 2016 apenas à bibliografia recomendada para os cursos em reconhecimento. Há que se concordar que isso não é desejável numa universidade para o seu desenvolvimento pleno. A hora que nós colocamos aí, precisamos, portanto, de 964 mil, embora tenhamos executado nos anos anteriores 409 mil reais, significa que nós queremos repor, continuar bancando o acervo bibliográfico recomendado e necessário para os cursos e ter alguma ampliação também indicada pelos núcleos de pesquisa, pelos programas de pós-graduação, que nós não estamos atendendo nesses anos anteriores. E eu vejo que, na maioria dos casos, essa é a questão. E por que é possível fazer isto neste momento? Porque é justamente a indicação das necessidades. Eu acho que essa é a primeira questão. E aí, assim, objetivamente, nós temos que encaminhar uma peça para o Ministério da Educação, que compilará esses dados de todas as universidades e encaminhará para o Ministério de Planejamento para a proposta de lei orçamentária de 2017. O que está se discutindo é a composição da proposta de lei orçamentária. Uma coisa, sim, que eu acho que é importante esse conselho se articular, e aí todas as entidades a buscar os caminhos, é que a partir dessa indicação começa aí não uma discussão mais técnica, mas uma discussão política do que é que o nosso Congresso Nacional vai ou não acatar e aprovar disso que está se propondo. Nós vamos mandar lá 80 milhões, que nós temos todas as planilhas, a memória de cálculo, só que o ano passado nós mandamos algo em torno disso também, se não um pouco mais até. E, simplesmente, o Congresso Nacional aprovou um orçamento para o FBC 50% menor do que nós solicitamos. E não está aqui neste Conselho a decisão sobre o Congresso Nacional vai aprovar ou não. Nós vamos pedir 80 milhões ou 154 milhões e vamos ter que fazer um esforço danado político. E como bem lembrou a conselheira Tatiane, o mar não está para peixe. O mar não está para peixe, porque, do ponto de vista de recursos disponíveis e tudo mais, ajuste fiscal e toda a situação nacional, não está favorável. A nossa discussão e a nossa insistência junto ao próprio MEC é que não façam cortes lineares. Se vai cortar 20%, não corta 20% da educação também. Preserva a educação, preserva a saúde e corta de outra, freia outras frentes. Essa é a discussão deste número para diante. E aí eu acho que a gente tem que fazer um grande pacto de cada um, cada instância, cada entidade, achar caminhos, canais políticos para efetivamente ver se o nosso clamor aqui, o nosso pedido de 80 milhões para custeio, 154 milhões para investimento, que, como bem disse vários conselheiros, foi construído com base nas demandas justificadas e demonstradas e tudo mais, inclusive para a recuperação da histórica, da média histórica de oferecimento de bolsas para quem tem pelo menos 1,5 salário mínimo, como diz a política do PNAES, nós recebemos 7, nós estamos pedindo pelo menos 9.200. Com isso, dá para fazer, daria, né? Dará, se isso for verdade no ano que vem, para fazer uma outra política. Então, assim, eu acho que entender este processo é importante, porque não me parece que nós vamos agregar novas informações aqui em mais uma semana. Na verdade, nós deixamos de votar na semana passada para trazer para esta discussão e, assim, pedir discussão. Este é o momento de discutir quais são os números aqui que nós não concordamos. Onde estão as nossas questões, onde estão as nossas dúvidas desta planilha que estava disponível para a Canoa, da Canoa estava disponível para este conselho desde antes da semana passada e continua disponível, e qual é a crítica a este, a formulação do número? Segundo passo, depois dessa disputa política, vão haver cortes, sim. Aí como a gente divide a miséria? Aí é outra conversa. Existe uma dificuldade, existia uma dificuldade, ainda existe, de decodificar esses números todos, não por área necessariamente, por elemento de despesa, que vai para a água, para a luz, para o ônibus, para a bolsa, para tudo bem. O boletim orçamentário, que foi fruto da discussão de orçamento do ano passado aqui neste conselho. Foi levantado, o Déjà Vu está nesse sentido, só que tem novidades. Está lá publicado um boletim de onde está sendo destinado os 40 milhões deveria ser, mas que nós temos um contingenciamento de 20% do que está lá no nosso orçamento aprovado. Está lá, a distribuição está lá. Nós podemos discutir de julho para frente, né, o que já foi gasto, mas desde a publicação para frente, não gostamos disso, não vamos pagar luz, vamos botar para RU, não vamos botar para RU, vamos botar para viagem, não vamos botar para viagem. E foi, é o que a gente tem apresentado, e aí cabe a nós as decisões mensais sobre as despesas. Se vem sugestões ou apontamentos de coisas que poderiam ser diferentes, nós podemos discutir, mas mensalmente o que está comprometido está lá e a gente tem compromissos assumidos que podemos discutir a possibilidade de mudá-los. Mas isso é a fase da execução. E aí, assim, parece enrolação, desculpa, nós estamos seguindo um rito aprovado por este conselho. Se seguir um rito aprovado por este conselho é parecer enrolação, nós precisamos clarear esse negócio. Porque nós não estamos aqui querendo enrolar ninguém em momento nenhum. Estamos cada vez querendo ser mais claro e disponibilizar as informações. Agora, nós temos que entender o momento em que cada uma das coisas acontecem. Não adianta, neste dia de hoje, discutirmos como será a execução 2017, que nós, nem esse número nós ainda brigamos por ele. Nós estamos levantando a demanda inicial, com todo esse processo capilar que já foi explicado e já foi construído por esse conselho mesmo, e a partir daí, então, eu acho que tem um processo político aí sim, da gente, não queremos corte na educação, não queremos cortes lineares, queremos ver garantido essa informação, queremos ver como está na moção, garantido o descontingenciamento para a gente poder acessar pelo menos os 100% do nosso orçamento 2016, que sequer ele ainda é suficiente para tudo que nós precisamos. Então, nós temos uma agenda de luta política aí, que me parece que nós não estamos tendo elemento aqui para discutir esses números. Qual é o problema desses números? Eu não vi nenhuma argumentação nesse sentido. Eu acho que o momento de hoje é isto. Estes números são razoáveis? Nós defendemos esses números? Nós vamos com esses números? É importantíssimo que o movimento estudantil, que os técnicos administrativos, que os docentes, que a gestão saiba quais são esses números e a gente saiba defendê-los. Nós precisamos disso, sim. Podemos discutir. É para mais? Para mais por quê? Para quanto? Para menos, não. Não queremos menos que isso. Sabemos que está difícil. Mas é justamente para a gente alinhar os discursos e aí cada um sair nas suas frentes aí também até a próxima conversa. Qual é a próxima conversa? O encaminhamento do projeto do MEC para o Congresso Nacional, que ainda não é definitivo. É uma proposta orçamentária. A discussão propriamente vai acontecer lá no Congresso. É fim de ano, novembro, nós vamos ter que acionar deputados, senadores, do que é isso, do que é aquilo. Então, assim, objetivamente, eu não estou vendo nenhum argumento contrário a esses números que justifique a gente adiar essa discussão. E desculpa, não é de última hora, isso está no procedimento, estamos discutindo isso em várias instâncias. Tudo bem, não teve acesso, porque as pautas todas foram encaminhadas para todos os representantes, então não podemos aprimorar isso. Mas dizer que estamos enrolando, desculpa, eu não concordo.
Conselheiro Galati.
São duas coisas que eu queria falar. Primeiro, como foi demandado aqui, um pouco fora de contexto, mas vejo que há uma expectativa a isso, explicar um pouco melhor como é a verba do Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é uma verba carimbada. Tá? O PNAES é um programa para assistência estudantil e ele não é. O que nós recebemos do PNAES não é suficiente para as nossas necessidades. Nunca foi. A universidade sempre complementou as despesas da PROAP para além do PNAES. O PNAES não sofreu corte, como se diz, orçamentário. Está sofrendo, no momento, um contingenciamento. Isso é verdade, os mesmos 20% do resto. Mas, ano a ano, tem subido. Mas ele não é e nunca foi suficiente. São 10 itens que podem ser usados nessa verba. Aqui na universidade, a gente está aplicando hoje apenas em 2 itens. Bolsas e auxílios, as bolsas e os diversos auxílios, e restaurante universitário, subsídio do restaurante universitário. As outras despesas da PROAP, que são menores, etc., são cobertas com orçamento geral da universidade. Poderiam ser quase 100% cobertas pelo PNAES, do ponto de vista legal. É importante colocar. O conselheiro perguntou aqui no que poderia ser aplicado. Então, é bem mais coisas do que está sendo aplicado. Ele poderia ser feito, mas ele é insuficiente. A forma de distribuição desse dinheiro, que é bastante grande, tá, foi da ordem de R$1 bilhão este ano, ela é feita por um instrumento chamado matriz PNAES, que a gente discorda dessa matriz. Né? Está em discussão essa matriz a nível nacional. Por exemplo, ela usa um índice, o IDH do município, inversamente proporcional ao IDH do município, de sorte que nós, que moramos nos municípios de maior IDH, moramos não, é o IDH da universidade, não é do aluno, tá? E que recebemos alunos de cidade de IDH bem pequeno, somos punidos com essa distribuição, porque o IDH nosso é alto. Mas são uma série de detalhes que não vale a pena aqui voltar, é só para dar exemplo que nós estamos colocando, essa discussão existe. Então, fazia necessário a gente dar uma explicação sobre o recurso do PNAES. O outro item que eu queria colocar é um apelo agora. Diante de tudo que foi colocado aqui, conselheiros, vamos votar. Ninguém discordou dessa tabela que está aí colocada de valores. Isto não é o paraíso, de jeito nenhum que está aí. É o que a gente pôde solicitar. E o problema não está aqui. O problema vai começar a ficar, porque se isso aqui for aceito, nós não vamos reclamar. Não vai ser o paraíso, mas nós não vamos reclamar. O problema nosso vai começar quando o MEC mandar a proposta para o Congresso e depois quando o Congresso assinar, quando nós tivermos que nos virar com o que sobrar disso aí, que não vai ser seguramente isso aqui. Então, o meu apelo é vamos votar, não há mais o que discutir.
Obrigado, conselheiro Galati. O sexto bloco termina com a fala do conselheiro Daniel Panzarelli.
Bom, eu vou tentar ser breve porque eu vou reafirmar alguns pontos das duas últimas falas. Acho que a gente está deixando de lado que o que está em discussão é uma planilha orçamentária, mais uma moção. No fim tem um monte de fala e poucas, ou quase nenhuma, propõe. Algumas propõem críticas, mas nenhuma propõe alteração direta, seja a planilha, seja a moção, né? Eu acho que a gente está caminhando para... Temos que votar o assunto daqui a pouco. Inclusive porque a pauta continua e há outros assuntos que, se não são votados, vão implicar depois numa outra redução de participação que vai gerar um monte de outras críticas à falta de espaços democráticos, etc. Né? Eu cito
o assunto de interesse da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. A gente tá na pauta aqui a resolução que reorganiza o Conselho, o Comitê de Extensão Universitária, inclusive prevendo espaço para participação de TAs e discentes, e a gente precisa discutir outros assuntos, outras participações também, né? Então, eu estou vendo aqui que nenhuma das falas estão indicando alterações nos números e mesmo no texto, alteração objetiva no texto da moção. Estou entendendo que há um anseio muito grande de que o pedido de orçamento que a universidade vai apresentar dê conta de suprir necessidades que atualmente estão sendo escassas, né? Não estão sendo supridos pelos recursos escassos. Vejo aqui que os dois últimos anos geraram uma média de custeio de 43 milhões, e a universidade está pedindo 80 milhões. Quer dizer, acho que essa preocupação está atendida aqui na peça aprovada, né? Acho que a fala do professor Dácio é incisiva no sentido assim, nós todos estamos juntos, parece que a gente está em barcos diferentes, mas não, todo mundo quer mais orçamento para a universidade para a gente conseguir realizar com maior grau de excelência e de inclusão as coisas que nós fazemos, né? Então a questão é, 80 milhões é suficiente? Me parece que não há indicativo de que não seja, 80 milhões não seja suficiente. A universidade acho que nunca teve tanto de custeio nos últimos anos, certamente não. Então me parece que é um número razoável, tá bem indicado aqui. É um número defensável a partir do pedido de orçamento de histórico de empenho de cada uma das áreas. Ora, vamos encaminhar para aprovação disso. E mais importante do que isso, vamos cada um dos conselheiros e cada membro da comunidade universitária, quiçá, acionar também o seu parlamentar, o seu deputado, porque não adianta nada a gente mandar 40 e o Congresso aprovar 30 para a gente. No final, parece que a gente está discutindo aqui o grande ponto, e não é. A articulação que vem depois disso é muito mais importante, né? Então, a minha indicação é, considerando que não há proposta, se há alguma proposta objetiva de alteração aqui, que seja feita. Se não há, sugerir que a gente encaminhe para a votação, e a mesma coisa quanto à moção. Se há alguma proposta objetiva de alteração no texto, que seja apresentada, senão que a gente encaminhe para a votação, também em respeito aos próximos assuntos da pauta que são de interesse da comunidade universitária.
Obrigado, conselheiro Daniel. Essa fala termina o sexto bloco. Nós tivemos na nossa contabilidade aqui 18 falas, não? 6 blocos com 3 inscritos cada, não contando que alguns conselheiros fizeram uso do seu direito de passar a fala, fizeram uso do seu direito de passar a palavra para outros, então a quantidade total de vozes que ouvimos foi maior. Destes 18, como foi apontado aqui por vários conselheiros, não houve nenhuma fala que propôs uma mudança com relação a um desses números. Houve muitas falas válidas sobre melhoras no procedimento, como já houve nesse mesmo momento no ano passado. No ano passado, isso levou a modificações e melhoras, por exemplo, o boletim orçamentário, por exemplo, as audiências públicas. E ambas foram inovações que introduzimos do ano passado para este ano, a pedido dos representantes do Consuni do ano passado. O Consuni mais uma vez se manifesta no sentido de querer mais ainda no ano que vem, talvez tenha mais um momento de déjà vu, mas haverá ainda mais elementos participativos. Mas o que cabe constar aqui é que ninguém questionou um desses números e que precisamos votar. Votar para poder preparar o envio desses números ao MEC e votar para poder tratar dos outros assuntos que estão na pauta desse conselho. Então, não havendo mais inscrições nesse momento, como de fato não tem, eu vou encerrar as inscrições, eu vou colocar em votação o parecer do relator. Nós não tivemos uma proposta divergente dessa, então eu coloco em aprovação o parecer do relator. Os favoráveis a essa aprovação, questão de ordem pode ser feita, questão de mérito, sim.
Faz parte do parecer do relator, que tipo, está um pouco mais para baixo, bem no finalzinho, isso aí, a necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e participação nos processos de elaboração e execução orçamentária. Se nós estamos votando o parecer do relator na íntegra, estamos votando também essa necessidade de aperfeiçoamento.
Então eu queria que fosse indicado claramente como será feita a participação da comunidade. Não, é, obviamente não precisa ser nesse momento, mas a gente precisa amarrar como vai ser feita a participação da comunidade nesses dois processos. É, principalmente no processo de execução orçamentária da universidade.
Bom, correto. Nós votamos, como eu disse, o parecer da Canoa. Então é esse parecer que vamos votar. E como acabei de dizer, professor Rony, do ano passado para este ano, nós já trouxemos dois novos elementos. E também acabei de dizer aqui que para o ano que vem nós vamos trazer mais como esse parecer pede. Então vamos votar o parecer como ele está. Sem,
presidente, perdão, eu não me considero satisfeito, eu não considero que a minha pergunta, minha questão de esclarecimento foi respondida pela mesa. Eu queria, porque este item do encaminhamento feito pela Canoa é de minha autoria. Fui eu que pedi que isso constasse do parecer da Canoa. Então, me é muito caro esse item, e perdoe-me por usar o meu várias vezes. Mas eu entendo que isso também é uma preocupação que foi manifestada por vários colegas aqui, por vários conselheiros, pelos estudantes. Então, me parece claro que nós precisamos dar uma resposta adequada a esse tema. É óbvio que ela não pode ser dada agora, mas se a gente vai votar isso, é preciso que tenha uma sinalização de quando será dada uma resposta a isso. Afinal, o orçamento de 2016 está em execução e ele não tem a participação da comunidade.
O que está em votação é o parecer da Canoa, que inclui o trecho que na Canoa foi inserido ao pedido do professor Rony. Então, sua inclusão também está em votação. Está em votação o parecer como ele está lá. Passo a palavra ao relator do parecer da Canoa para esclarecer essa questão.
Tá. Eu acho que a manifestação do conselheiro ela é oportuna, tá? O relator optou por não comentar esse encaminhamento porque ele não fazia parte daquele item da pauta da Canoa, tá? Que era o orçamento. Tá? Mas era necessário deixar explícito aqui, eu entendo que este conselho vai votar a integralidade do que está aqui escrito, inclusive com essa observação aqui colocada pelo conselheiro da Canoa, tá? Que aqui está. É, uma sugestão de encaminhamento à mesa, tá? É provocar uma reunião da Canoa para a gente deliberar sobre esses mecanismos aqui, eventualmente criação de GT, aumentar a participação, etc. Tal. Eu acho que tem que ser debatido no fórum adequado. A gente tem um fórum legítimo para isso daí, tá? Tem representantes da comunidade nesse fórum, eu acho que poderia ser encaminhado dessa maneira aqui. Queria passar para a demandante comentar.
É uma posição da Canoa. Né? Essa posição é uma posição da Canoa. E, portanto, os seus encaminhamentos estarão dados nesse âmbito, como já há vários encaminhamentos nessa direção de aprimoramento, aperfeiçoamento desses mecanismos.
Só uma pergunta, boa tarde, que eu não falei ainda, né, para todos. Quando está escrito ali, ó, deliberação da moção de preocupação, essa moção de preocupação vai para quem? Onde ela ficará?
Nossa,
isso é um ponto importante. Por quê? Se ela for ficar nos nossos muros, ou mesmo que se ela for para fora, essa alusão à necessidade de que todo mundo saiba o que está acontecendo e a transparência poderia ser colocada nessa moção. Não sei.
Obrigado, conselheiro Mauro. Eu vou responder a sua pergunta já. Essa moção, ela vai ser enviada ao MEC. Ela manifesta perante o MEC as preocupações desse conselho com o orçamento da nossa universidade. Isso.
Então ficou respondida a minha pergunta. Teria que estar relacionada com o parecer da Canoa, realmente. Mas acho que a universidade precisa mostrar como vai fazer essa transparência, realmente, que todo mundo está pedindo. Obrigado.
Muito bem. Ficou claro o que está em votação nesse momento. Conselheiro Edson, questões de ordem apenas.
Acho que a gente vai votar, né, o parecer, mas acho que assim, acho que talvez fosse bastante confortável, aí eu falo que como conselheiro, né, não estive na Canoa, mas acho que quem está votando são os conselheiros do Consune, até para que a gente evite déjà vu, né, no ano que vem, ou minimize, né, assim, ou que tenha alguma mudança. Então, a minha, acho que assim, já tem um encaminhamento lá, né, de como lidar com essa solicitação que foi feita na Canoa, de fazer uma reunião e assim por diante. Mas eu acho que é mais do que isso, né? Okay, pode ser esse o processo, né? Mas eu acho que o que nós, conselheiros, gostaríamos de ter é um compromisso de que haverá sim uma proposta de fluxo de execução, que inclusive já tem até nome sugestivo, aí, né? Para a divisão da miséria, né? Enfim. E aí eu gostaria que ficasse registrado também, que acho que é uma coisa que tem se repetido no sempre que se discute orçamento, que está um pouco explícito na fala do professor André aqui, que é que para o próximo ano a gente traga nessa tabela as seguintes informações. Todo ano se repete, né? Se pede a mesma coisa. Primeiro, percentuais de variação, porque os percentuais de variação ajudam a gente a olhar, a destacar. Detalhes de investimento, porque os detalhes de investimento, né, apesar de, já que isso não é discriminado no planejamento, mas a gente gostaria de ver como isso está sendo executado. Né? E, claro, uma vez que haverá o destaque das variações, os percentuais da variação, que haja destaques explicativos dessas variações, de modo que acho que isso ajuda a compreensão dos conselheiros. E aí, em relação à demanda dos alunos, acho que a gente poderia também trabalhar com essa questão, acho que nós precisamos, né, ouvir a demanda dos alunos, assim, no seguinte sentido, se esses espaços de planejamento eles não estão sendo suficientes, me parece que é uma manifestação disso, então, para que a gente também possa sair daqui com compromisso, né, de ouvir os alunos, de quais são os espaços em que... Porque, assim, me parece que uma audiência pública me parece que não foi suficiente, né? Então, talvez a gente possa criar outros canais, e aí... relacionada a tudo aquilo que afeta a vida dos estudantes. Né? E aí, isso pode ser via centro, por exemplo. Ah, como é que é? Os estudantes gostariam de participar da discussão do orçamento do centro? Os estudantes gostariam de participar da discussão do orçamento da Prograde? Os estudantes gostariam de participar do orçamento da Proap? Né? Quer dizer, assim por diante. E como é que como é que a gente inclui isso dentro do fluxo que já está definido, de modo que a gente possa aprimorá-lo?
Obrigado, conselheiro Edson. São sugestões muito boas, que eu peço que a PROPLAD e a PROAD acolham também. Eu vou colocar em votação em separado o parecer da Canoa a respeito da proposta e a moção de preocupação. São dois assuntos e nós vamos tratar eles em separado. Primeiro, peço que os favoráveis à aprovação da proposta orçamentária se manifestem, levantando o braço. Favoráveis à aprovação da proposta. Contrários, se manifestem. Abstenções. Está aprovada a proposta orçamentária, então a PROPLAD vai prepará-la para envio ao Ministério da Educação. Em seguida, vou colocar em votação a moção de preocupação. Ela foi lida aqui no início da nossa discussão. Não houve nenhuma fala com relação, propondo mudanças no teor dessa moção. Uma moção também já aprovada, oriunda da Canoa. Então, eu vou colocar ela em votação como a redação que foi lida e está sendo projetada aqui. Os favoráveis à aprovação dessa moção se manifestam nominalmente. Favoráveis à moção. Contrários à aprovação dessa moção. Abstenções. Três. Eu contei três. Quatro abstenções. Então, aprovada essa moção, ela vai ser enviada ao MEC, além de ser publicada aqui internamente, obviamente. Com isso, vencemos o quinto assunto da ordem do dia. E, honrando o compromisso assumido na reunião passada e reafirmado no início da reunião de hoje, nós vamos agora tratar dos assuntos remanescentes da reunião anterior.
apenas queria que ficar, não ficou claro para mim, apenas nós fizemos toda a votação do parecer, etc. O Júlio fez uma sugestão de encaminhamento em relação a gente discutir essa questão orçamentária depois de uma reunião extra da Canoa. Não ficou claro se foi acatado pela mesa ou não. Só podia esclarecer, presidente, por favor?
O que foi votado é apenas o parecer da Canoa.
Sim.
Mas nós vamos sim voltar a tratar desse assunto na Canoa na sua presença, professor Rony. Com relação aos assuntos remanescentes, o primeiro deles na sequência no qual entraram na reunião anterior é um assunto apresentado originalmente pelo conselheiro Rony Matos. Eu não vejo ele aqui, mas a suplente dele, a conselheira Patrícia, está aqui. Conselheira Patrícia, por favor.
Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Nós trazemos de volta o assunto sobre a progressão dos técnicos administrativos. A gente mandamos os documentos, a justificativa, o parecer da Procuradoria Jurídica que nós encaminhamos, que nós solicitamos, e o parecer da auditoria. Então, os documentos foram disponibilizados a todos os conselheiros. Nós montamos uma pequena apresentação para embasar a nossa solicitação. Vou começar pelo final. Nós queremos que o Consune emita uma recomendação indicando que a SUGEP conceda o pagamento por progressão de mérito ao servidor técnico administrativo imediatamente no mês subsequente aos 18 meses de efetivo exercício, desde que ele apresente as duas avaliações de desempenho finalizadas, conforme consta na norma, e se abstendo de exigir avaliações do ano corrente, e que providencie ainda a atualização das normas internas, evitando assim a subjetividade na interpretação das normas. Então, esse é o que nós desejamos. A progressão dos técnicos, a lei 11.091 de 95 e o decreto 5825 de 2006, além da resolução Consune 13, que trata dessas questões. Em todas as normas, fica muito claro que o servidor tem direito a progredir por mérito desde que cumpra os requisitos necessários. Esses requisitos constam na lei somente 18 meses completos e duas avaliações de desempenho finalizadas. Qualquer coisa além disso é interpretação, com base nos pareceres que nós tivemos da auditoria. Tá? No decreto 5825, que trata do programa de avaliação de desempenho, ele traz que o resultado do programa de avaliação de desempenho visa aferir um mérito para a progressão. Vejam, em momento algum nós estamos questionando a avaliação de desempenho. Nós achamos que é um procedimento legal, que tem que ter, que é bom para a gestão, embasa melhorias na universidade. O nosso questionamento aqui é sobre a progressão, a forma como a avaliação tem interferido na progressão. Ainda no decreto 5825, o artigo 9º, traz que essa avaliação de desempenho deve ocorrer no mínimo uma vez por ano. Entretanto, caso seja necessário e a administração entenda, isso pode acontecer mais de uma vez. Na resolução 13, no artigo 28, consta o seguinte, que a progressão por mérito ela vai acontecer imediatamente no mês subsequente a cada 18 meses do efetivo exercício. A Lei 11.091 não especifica a quantidade de avaliações necessárias. É a Resolução 13 da UFABC que fala que a gente vai utilizar duas. Mas não fala duas sendo uma do ano corrente. Só fala que eu tenho que ter duas avaliações finalizadas. Próximo, por favor. Quando nós questionamos a SUGEP, nós tentamos conversar antes para verificar o que a SUGEP tinha de entendimento sobre isso. Eles nos responderam que, segundo o entendimento deles, é interstício, avaliação. Cumpri 18 meses, faço avaliação, recebo, inclusive os retroativos. Vejam, isso não está escrito na norma. Só fala que eu tenho que ter duas avaliações finalizadas. Então, não há citação legal quanto à avaliação do ano corrente. Ou seja, a SUGEP está interpretando e solicitando algo a mais do que está previsto na norma, sendo que cabe ao gestor apenas cumprir aquilo que está na norma. A SUGEP trouxe ainda... Pode passar, por favor? A SUGEP ainda nos mostrou que, segundo o acórdão do TCU de 2016, referente à prestação de contas de 2014, a CGU... Eu vou ler o trecho que foi respondido oficialmente da SUGEP para nós, tá? A CGU trata de avaliação de gestão de pessoas, com remuneração, aquisição de pessoal, bem como, se for o caso, as reformas e pensões, considerando aí do governança. No item 4 do acórdão...
Conselheira Patrícia, podemos trocar o microfone? A qualidade do som está muito prejudicada.
Obrigada. No item 4.2 do acórdão, ele traz o seguinte... Ante a análise pela CGU, considera-se que a gestão de pessoas da UFABC em 2014 foi regular, mesmo se tratando de uma universidade com apenas 9 anos de existência, completados em 2014, havendo possibilidade de melhorias, mas com diversas boas práticas adotadas. Vejam, a gente não está questionando o processo de avaliação de desempenho. Ele é necessário, ele é válido. Nós estamos questionando a interpretação da SUGEP em relação à disponibilização do benefício aos servidores, que lhe é de direito a partir dos 18 meses. Bom, é isso. Próximo, por favor. Reforçando... Tendo os 18 meses de interstício, o benefício ele deve ser pago ao servidor imediatamente. Qualquer coisa além disso é interpretação. A gente não tem nada, em nenhum momento está escrito na lei que é preciso ter avaliação do ano vigente. Eu gostaria de apresentar uma tabela que eu montei. Eu vou tomar a liberdade para ir até o projetor para eu poder mostrar na tabela exatamente o que que... Em algumas discussões que nós tivemos com a SUGEP, foi nos colocado que seria inadequado utilizar a mesma avaliação para o servidor progredir duas vezes. Aí eu não estava entendendo, eu resolvi desenhar. Eu fiz a simulação de um servidor ingressando em março. Então, com licença, por favor. Um servidor que entra em março, abril, mês 1. 1, 2, 3, 4, 5, tem uma avaliação. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ele vai completar 18 meses em setembro. Ou seja, ele vai receber avaliação, a sua progressão, porque houve uma avaliação em agosto. Na UFABC, a avaliação é sempre em agosto. Avalia em agosto, processa em setembro, paga na folha de outubro. Ou seja, em 2011, ele utilizou a avaliação que foi feita em agosto de 2011 e em agosto de 2010. Aqui ele vai receber só com um mês de atraso. Aí a gente começa a contar de novo, a partir de outubro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tem uma avaliação, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ele vai progredir em março novamente, ele vai ter direito. O que acontece? A SUGEP vai fazer o pagamento desse servidor após a avaliação de agosto. Avalia em agosto. Processo em setembro, paga em outubro. Eu vou receber com 7 meses de atraso. E utilizei a avaliação de desempenho do ano de 2013 e 2012. Para o ano seguinte, o servidor então que entrou em março, por exemplo, ele vai sempre progredir em outubro, em setembro e em março. Para o ano seguinte, para a sua próxima progressão, que vai acontecer em setembro... de 2014, A SUGEP utiliza a avaliação de 2014 e 2013. Ou seja, em 2013 eu já usei a avaliação de 2013. Então, durante 2 anos, progressão sim, progressão não, nós utilizamos a mesma avaliação de desempenho. Isso para mim não estava claro até que eu desenhei. Aí eu simulei também no mês de setembro, acontece a mesma coisa. Ou seja, não foi por acaso. Tá? Então, com base nisso, nós entendemos que a norma não está sendo cumprida na sua totalidade. A SUGEP está fazendo uma interpretação e, ao tentarmos fazer um acordo, ela indicou que não seria certo utilizar a mesma avaliação para o servidor progredir 2 vezes. Mas eu acho que essa tabela mostra que isso já está sendo feito. Quando progressão sim, progressão não, utiliza-se a mesma. Com base nisso, qual é a demanda dos técnicos? Que esses atrasados sejam regularizados imediatamente, agora para a folha de agosto, porque tem servidores que progrediram em janeiro, fevereiro, e ainda não receberam. Não receberam. Quando recebem, recebem o acumulado. Normalmente, muda a faixa do imposto de renda, ou seja, são taxados mais do que deveria. Não tem nenhum tipo de reposição de juros, inflação, nada do tipo. Nós não conseguimos apurar se no ato da progressão, no pagamento dos atrasados, isso vai influenciar também no percentual de capacitação, porque o servidor tem o salário base e até 30% no caso de graduação, aí tem os percentuais que eu não lembro. Então, a gente não conseguiu identificar se também é pago esse retroativo sobre esses valores, tá? Então, com base nisso, nós gostaríamos que a SUGEP regularizasse a situação do pagamento dos servidores imediatamente e já providenciasse para o próximo Consune a revisão da norma. Porque se eles estão entendendo que fazer isso é irregular, que apresentem um novo mecanismo que eles não entendam que seja, apesar de nós entendermos que não está irregular. A interpretação deles quanto à progressão que está sendo equivocada. Mais uma vez, a avaliação de desempenho é muito importante para a universidade. Nós não estamos questionando isso. Estamos questionando o pagamento da progressão, que é direito do servidor e ele não está recebendo no prazo estipulado. Obrigada, professor.
Obrigado, conselheira Patrícia. O assunto está em discussão. O primeiro inscrito é o conselheiro Júlio.
Obrigado. Queria fazer uma sugestão, tá, para a conselheira proponente. Está melhor esse daqui? Vamos lá. Queria fazer uma sugestão para a conselheira proponente, tá? Eu acho que o assunto é urgente. Eu gostei do encaminhamento dela colocado, tá? E fica aqui a sugestão, portanto, para o pleno, né? Por que a gente não aproveita esse tema, tá? Que pelo visto se mostrou recorrente aí da reunião passada para essa, e propõe aí a SUGEP, que é a área responsável pelos recursos humanos, para fazer uma reavaliação da normativa aqui número 13 e propõe aqui para o pleno para debater. Traga os elementos, tá? E aí eu acho que dá para ter um debate rico aqui, tanto da SUGEP, tá? Quanto aqui dos demandantes. Eu acho que favorece o debate aqui e já podia ser incluído na ordem do dia da próxima reunião ordinária. Minha sugestão.
Conselheiro André?
É uma proposta de redação. O Conselho recomenda que a Superintendência de Gestão de Pessoas acate a resolução Consune número 13 e conceda o pagamento da progressão por mérito ao servidor técnico administrativo no mês subsequente ao 18º mês de efetivo exercício, após 2 avaliações de desempenho concluídas neste período. Ponto. Obrigado.
Nós não temos, nesse momento, mais inscritos. Professor Dácio?
Deixa só fazer uma sugestão, que eu vou um pouco repetir o que eu falei na última reunião. Eu acho importante, até o encaminhamento que a própria conselheira fez e o Júlio ratificou, da gente fazer uma recomendação justamente de uma revisão, de que seja apresentada uma revisão na próxima reunião. Depois da reunião da semana passada, eu me reuni com a SUGEP, e tem um dado de realidade que é o objetivo, que é o mês de agosto, agora, é o mês das avaliações todas, né, e que todos os servidores com interstício de 18 meses, de janeiro até dezembro, serão contemplados por essa avaliação e receberão, os que estão atrasados já estão atrasados, né? Que essa é a principal questão, né, colocada. E eu pude entender um pouco melhor que a questão está justamente no mês da avaliação, que pode ter até mais de uma ou não, como no caso dos docentes, ela é feita em tempo contínuo. Venceu o interstício, a gente já está apresentando a avaliação e tudo mais. Que eu acho que, idealmente, podemos chegar até alguma situação que seja essa, e aí eu acho que fica superada essa discussão. Ao mesmo tempo, nós, não sei se foi apresentado a esse conselho o parecer da Procuradoria Jurídica, porque nos preocupou justamente se havia ilegalidade, né? E a Procuradoria Jurídica diz que, à luz da legislação, não há ilegalidade, né? Porque justamente a própria lei remete para a instituição, de acordo com a sua realidade e tudo mais, normatizar isso para além da lei. E eu acho que é isso, justamente, como eu falava na reunião passada, que a Consune 13 tem que deixar claro, né? Então, porque a minha preocupação é o seguinte: a gente fazer uma recomendação já com um texto que faz determinações para além da 13, a gente já está discutindo e deliberando sobre que forma vai ser, né? Que me parece que a proposta é justamente que a gente discuta a 13 na íntegra e faça essa discussão vez por toda. Facilitado pelo fato de que, objetivamente, todos os servidores passarão por essa avaliação em agosto, e nenhum, inclusive os que têm interstício em dezembro, vão ficar prejudicados, porque receberão a partir do 18º mês. Então, não haverá um prejuízo, além do que já existe até hoje, não deverá haver um prejuízo em função disso já ser um fato. E aí, a partir da discussão de setembro, a gente trata disso para como vai acontecer de janeiro em diante. Essa seria a minha preocupação com essa redação, na forma que está colocada. Mas sim uma recomendação onde, como o Júlio colocou, de que haja uma revisão da 13 apresentada na próxima reunião do Consune para a gente discutir. Essa é a minha preocupação com relação a estabelecer já uma forma antecipada.
Eu gostaria de informar os conselheiros, antes de passar a palavra para o próximo conselheiro inscrito, sobre duas decisões que eu tomei depois de tomar conhecimento desse problema, da semana passada para essa semana. Primeiro, eu determinei ao superintendente da SUGEP que ele é presente na próxima reunião do Consuni, na próxima ordinária, uma proposta de uma revisão da resolução Consuni 13. É aquilo que a conselheira Patrícia pediu, que a conselheira Júlia também sugeriu. Então, nada impede que esse conselho emita uma recomendação com o mesmo teor. Mas a determinação minha, como superior dele, já foi dada, e ele vai apresentar, então, a esse conselho, em setembro, uma proposta de revisão da resolução 13. Eu também determinei a mesa de negociações da reitoria junto ao Sindicato dos Servidores TEAS, que este assunto seja tratado como os representantes da categoria na mesa de negociação. Não sei se isso já foi recebido, temos representantes aqui. Isso já foi. Então, essa revisão, ela será feita ouvindo e envolvendo os representantes da categoria dos TEAS na mesa de negociação, ainda antes dela voltar para cá. Então, essas são as duas determinações que eu fiz da semana passada para cá. Agora, nós temos, para finalizar o terceiro bloco, ainda o conselheiro Mauro.
Bom, meu, só no, na redação aí tem um lugar que está se abstendo na redação do, da recomendação, tem um lugar que está se abstendo depois da vírgula, é abstendo-se. Ué, não é? Se abstendo? Tem um lugar que está se abstendo, cadê? É. Acho que não é esse, né? Ah, mudou agora, não sendo onde, obrigatório. Onde tem
isso? Bom, tratando-se de mudou. Ajuste de vírgula, mudou, certamente mudou. A Secretaria-Geral poderá fazer esse ajuste. Mas, bom, com isso termina o primeiro bloco. A palavra volta para a área demandante, a conselheira Patrícia.
Sobre o parecer da Procuradoria Jurídica, realmente eles dizem que não há ilegalidade, mas a Procuradoria Jurídica diz o seguinte... verifica-se que a SUGEP apenas executa os procedimentos pré-definidos na lei e normativos internos, muito embora a Lei 11.091 não disponha especificamente sobre a necessidade de se aguardar a realização da avaliação de desempenho do ano corrente para a concessão da progressão por mérito. Ou seja, a gente não tem que esperar a avaliação do ano corrente. E ótimo, nós, se a SUGEP acha que tem que rever a norma, vamos rever a norma. Mas a norma, da forma como está escrita, diz que depois de 18 meses, tendo duas avaliações finalizadas, deve ser pago. Não é porque nós já tivemos 5 meses de prejuízo que nós devemos aguardar mais 3. Sim, a situação vai ser resolvida automaticamente em outubro, porque tem avaliação em agosto, processo em setembro, paga em outubro. Ótimo, concordamos que se eles querem rever a norma, vamos rever, mas isso não exime do cumprimento da norma agora. Eu não estou entendendo muito a dificuldade da SUGEP em lançar as progressões na folha de agosto. Ou seja, são 3 meses a menos de prejuízo que o servidor vai ter. A questão está nessa. Eu concordo, já acato o texto do professor André, estou de acordo, mas fato é... A norma vigente a ser cumprida diz que eu tenho direito depois de 18 meses. Então, que se cumpra. Não estou entendendo a dificuldade.
Obrigado, conselheira Patrícia. O segundo bloco se inicia com o conselheiro Edson.
Bom, a principal dúvida que eu tenho aqui é como se passou tanto tempo para isso chegar... aqui, né? Porque me parece que eu fico tentando me colocar no lugar dos TAs, acho que se fossem os docentes nessa, passando por isso, isso teria chegado aqui muito prontamente, com muitos gritos e urros e assim por diante. Porque assim, vamos entender como é que, por exemplo, vamos fazer um comparativo, como é que funciona a progressão docente, né? O docente, quando ele tem direito à sua progressão, imediatamente ele entra com um pedido de progressão, isso é processado por uma comissão e assim por diante, e passando lá, enfim, já vem. Então, isso é, podemos dizer que existem diversas avaliações anualmente, né? Então, existem diversos momentos avaliativos. E aí, claro que com essa situação de que existe um único momento avaliativo dos TAs, no ano, gerou este problema. Assim, a impressão que eu tenho é que, a não ser que eu não tenha entendido direitinho o desenho da Patrícia, e eu acho que eu entendi direitinho o desenho dela, essa questão de que, quanto ao reuso das avaliações, já acontece. Então, ou seja, não sei se a SUGEP não tinha se apercebido disso, né? Enfim, mas o fato é que ela já acontece. Outra questão que está por trás disso é a seguinte, vamos imaginar que isso não acontecesse, né? Que não se tivesse reusando as avaliações porque a SUGEP entendesse que não poderia realizar. Né? Me parece que assim, aí me parece que o Consune teria cometido um erro que talvez pudesse até ser corrigido pelas disposições lá, aquelas, como é que é, casos omissos lá, porque assim, me parece que quando há dúvida, ela tem que ser pró-réu, né, ou pró-prejudicada, sei lá. E me parece que, neste caso, quando você não consegue cumprir um dispositivo daquilo que está na legislação e você não cumpre porque não cumpre, aquilo vai prejudicar o demandante, o requerente, me parece que você deveria, sim, usar os casos omissos, assim. Então, ou seja, quando é possível cumprir as duas, ok, não é possível cumprir, então eu não estou passando por cima da lei maior, eu estou cumprindo a lei maior e assim por diante. Então, assim, a impressão que eu tenho Aqui, a não ser que os TAs acatassem a sugestão da mesa de aguardar agosto, de não sei o quê, tudo bem, aí eu fico quietinho na minha. Mas caso não haja, os TAs não acatem, me parece, aí, né, como conselheiro aqui, eu entendo que nós deveríamos sim recomendar à SUGEP que corrija imediatamente este problema, imediatamente, porque assim, é super complicado para uma pessoa julgar qual é o efeito que tem 2 ou 3 meses de salário a menos para o outro, né? Quer dizer, então, eu me lembro que na época da greve dos TAs, né, os docentes me procuravam desesperadamente para entrar com pedido de progressão, porque eles morriam de medo de que isso passasse para o ano seguinte e aí ia ser muito complicado receber. E aí eu me lembro que na época era uma conversa com a reitoria, olha, quando setembro chegar, nós temos que cuidar para que seja aberto o processo para progressão, para que o docente não seja prejudicado. E eu acho que a gente tem que ter esse olhar em relação aos técnicos administrativos também. É isso.
Obrigado, Edson. Daniel, questão de ordem.
Só para contribuir com a organização do trabalho, como está ganhando o tom de uma discussão de matéria, embora não seja, eu queria sugerir que se controlasse o tempo e nós adotássemos a mesma regra que nós usamos como discutimos resoluções. Então, se a mesa estiver de acordo e a plenária concordar, que a gente passe a usar os 3 minutos para acelerar e agilizar as falas.
Eu concordo. A mesa acata isso e vamos estar, então... cronometrando o tempo para que a gente dê a oportunidade de todos estarem discutindo. Obrigado, Daniel. Tudo bem aí, menina? Tá. Maria Isabel.
Eu queria falar até respondendo a dúvida que o Edson colocou. Eu acho que a questão desse delta T que houve aí, Edson, foi justamente uma série de informações desencontradas que nós recebíamos da SUGEP, uma série de orientações desencontradas. Então, eu questionava, eu recebia uma resposta. O outro questionava, recebia outra resposta. Até o momento que, de fato, nos debruçamos sobre toda a legislação que permeava isso e vimos e entendemos, de fato, porque recebíamos orientações diversas. Acho que isso levou esse tempo E o que eu vejo, assim, da nossa discussão, nós temos pelo menos 2 encaminhamentos possíveis e necessários. Um primeiro é esse que a mesa colocou, que o Júlio colocou, que é a questão de revermos a 13, a Consune 13. Acho que esse é um ponto. E outro ponto é o pagamento, como também colocou o Edson, o quanto antes desses retroativos. Porque realmente, se a gente for pensar, mas o que, que isso pode impactar em um e no outro? Eu não tenho números aqui para apresentar, mas a grande maioria dos técnicos não paga, não cai na última faixa de imposto de renda mensalmente. Então, às vezes, uma pessoa que está num nível de recebimento de pagamentos muito próximo de mudar de faixa do imposto de renda ou não, essa pessoa é extremamente prejudicada ao se acumular mais um mês ou mais 2 meses. Então, eu não tenho números aqui para falar, não, olha, o técnico administrativo de tal categoria com tal nível tem esse prejuízo, eu não tenho esse número. Mas eu posso falar que 80% dos técnicos não cai, até mais do que isso, não cai na faixa do 27,5% todos os meses. E pode ser que acumulando mais um mês, ele mude de faixa. E isso é um prejuízo muito grande. E que se a pessoa, de acordo com o que ela consegue ou não apresentar na sua declaração anual de imposto de renda, ele não reavê esse valor que foi pago a mais. Então, eu vejo que, assim, o quanto antes a gente fizer o pagamento para esses indivíduos que têm esse prejuízo, e que já está acumulado até agora o mês de junho, né, que seria pago até junho, junto com o salário no início de agosto. Eu vejo que o quanto antes a gente fizer isso, melhor, para a gente minimizar os prejuízos que todos os técnicos acabam acumulando. Todos não, mas a sua grande maioria acaba acumulando ao longo desse processo que se prolonga. Bem, acabou meu tempo. Obrigada.
Obrigado, Maria Isabel. Conselheiro Rony.
Eu gostaria de fazer coro às palavras do Edson, porque o fato de a Procuradoria dizer que não é ilegal não significa que as pessoas não estejam sendo prejudicadas, e elas de fato estão. Ficou muito claro pela fala da Isabel, pela fala da Patrícia, que os técnicos administrativos estão sendo prejudicados. Quando eles são descontados no imposto de renda, além daquilo que eles deveriam pagar, é um dinheiro que eles não vão ver mais. Acabou, já era. O leão pegou e já foi. Tá? Então, aí me parece que o Edson tem razão, que a gente deveria falar para a SUGEP tomar estas providências agora e depois a gente rever a resolução. Porque se não existe nada contrário a isso, se a legislação não está vedando isso explicitamente, eles podem fazer essa interpretação, na dúvida, em benefício do servidor e não contra o servidor. Eu só tenho uma dúvida, que é do fundo do ponto a questão central que a gente tem aqui. Eu tenho um medo. A gente fazer uma recomendação pedindo para um órgão da UFABC cumprir uma resolução do Consune. É a mesma coisa que a gente fazer uma recomendação amanhã para os alunos não colarem nas provas. Tá, sabe? É uma coisa que não faz. Eu te dou uma parte, André. Essa é uma coisa que não faz sentido. Eu acho que a gente não tem que recomendar. A gente tem que dizer ali que a SUGEP deverá fazer isso. E ponto. O Consune não recomenda que alguém siga uma resolução do Consune. Me perdoem. Aí, me desculpe, tá, Patrícia? Mas eu acho que assim, o Consune não pode recomendar, ó, cumpram a resolução Consune. Tem que cumprir. O que a gente tem que fazer é falar explicitamente para a SUGEP, se assim o Consune entender, e eu entendo que sim, que deva mudar o procedimento. Eu não sei como se faz isso do ponto de vista formal. Mas, presidente, uma recomendação para que alguém siga uma resolução do Consune, não dá, né?
Aí a gente essa vai ter... foi a minha fala essa semana passada.
Então,
exatamente essa
não foi dá, a minha fala. Eu acho que não dá. A gente tem que ver, eu consulto a Soraya se a gente tem algum outro...
A gente
outro
precisa de proposta.
A gente tem algum outro tipo de procedimento que substitua isso. E aí eu queria usar uma palavra mais forte. Ao invés de dizer que recomenda que adote essa gestão, eu quero dizer que determina que se adote essa gestão. Essa é a minha proposta. E termino para dar uma parte para o André.
A questão é a interpretação da resolução. Essa recomendação sugere que interprete desta forma uma resolução, certo? A dúvida está na interpretação, não na forma como a resolução está redigida. Então, merece, ou pode ser uma recomendação, ou talvez algo mais forte, concordo. Mas interprete desta forma. Cumpra com esta interpretação.
Obrigado, André. A Patrícia teve 3 comentários, você quer comentar?
Essa parte da recomendação eu concordo. Também não faz sentido recomendar, mas foi o caminho que nós encontramos para trazer o assunto para a discussão. Então, está na minha fala já? Eu gostaria de passar a palavra para o Flávio, que pediu a palavra. Não? Bom, então é isso, não teve nenhum pedido de esclarecimento, assim. Tá bom.
A próxima inscrita é a conselheira Regina.
A minha questão é com relação à redação que o professor André sugeriu, falando 12 meses, depois de 12 meses, 18 meses no período em questão. Eu gostaria que a Patrícia, que estudou direitinho e fez essa planilha, pensasse se isso não dá mais força para o que está sendo feito efetivamente. Porque se a avaliação é feita a cada ano, certo? Não tem como ser 12, ao longo da carreira, não tem como acontecer 2 avaliações a cada 18 meses. Então, acho que fica meio... Não. Eu acho que prejudica se colocar no período, prejudica o técnico, porque vai dar margem a, como é que vai ser no período duas avaliações, se ela é feita anualmente?
Obrigado, conselheira Regina. A próxima inscrita é a conselheira Patrícia.
É, mas a norma fala que tem que ter duas, não fala que tem que ter duas em 18 meses.
Conselheiros, nós temos discussões paralelas aqui. A palavra está com a conselheira Patrícia Guilhermiti.
A gente não tem como ter duas... não, agora a palavra? Então, eu vou passar a palavra para o Flávio, no esclarecimento.
Eu sou servidor aqui desde 2009 ou 2008, não me lembro, e ingressei em fevereiro, então acho que desde 2008, 2009... Eu sofro anualmente com os interstícios quando é em fevereiro a minha progressão. Eu também estou falando aqui, eu faço coro a todos que falaram aqui, e também trago a voz do Sindicato dos Técnicos Administrativos. Muito me espanta a menção do professor Klaus de querer levar isso para a mesa de discussão, discutir esse tipo de coisa, porque no meu entendimento, e no entendimento do sindicato, não há nenhum empecilho legal por parte, a Patrícia até usou sempre, usou como normativa, a norma, não há empecilho legal da lei 8.112, do qual rege o regime jurídico único, e a procuradoria também já deu ok, então eu acho que não tem que ter discussão nenhuma na mesa do sindicato, eu acho que se a lei está interpretada dessa forma, não há empecilho legal por parte da procuradoria, que cumpra-se a lei e ponto final. Como muitas vezes é dito, né, para nós, para alguns docentes, para os alunos, em relação a outros tipos de legislação. Eu acho que a mesa de negociações com o sindicato deveria tratar de realmente temas que envolvem uma discussão mais longa, exaustiva, como 30 horas, creche, paridade, entre outras coisas.
Só esclarecendo aqui, Flávio, o que eu pedi que fosse levado à mesa de negociação não é essa proposta pontual aqui, mas é toda a revisão da Constituição 13. Sobre toda a revisão da Constituição 13, nós queremos ouvir a opinião do sindicato. Agora, se não quiser dar opinião, vamos discutir aqui, mas nosso interesse é discutir isso junto ao sindicato, toda ela. Bom, o próximo bloco, a conselheira Patrícia gostaria de tomar a palavra como representante da área demandante, senão eu vou abrir o próximo bloco. Conselheiro Daniel.
Primeiro quero agradecer a Patrícia pela exposição. Na semana passada eu fiz um comentário, talvez impopular, dizendo que eu não me sentia à vontade para discutir, porque toda a apresentação estava um tanto confusa e faltavam dados, e acho que hoje foi de forma muito didática, então obrigado pelo esforço, que eu sei que isso demanda muito esforço e tempo, né? Acho que isso ajuda a entender. Segunda coisa, eu acho que o professor Júlio fez uma proposta que pode não resolver toda a questão, porque ela tem um tempo ainda para ser implementada, mas me parece que é ali que se resolve de forma mais definitiva. Quer dizer, o regimento do Consune é claro na indicação de quais documentos isso aqui pode emitir. A gente não pode emitir uma outra deliberação que não seja por meio de resolução. A forma do Consune dizer cumpra-se é uma resolução. Aliás, é isso que significa resolução, né? É o que deve ser feito. Né? Então, havendo necessidade do Consune dizer faça-se desta maneira, o instrumento para isso é uma resolução, né? E isso me parece que está na fala do Júlio, que pode resolver a questão de uma forma mais definitiva. Se esse Consune fez uma resolução
se a número 13 deve ter sido há bastante tempo, né? Fez uma resolução que está dando margem a interpretações inadequadas, é isso que precisa ser revisto e que resolve de forma mais definitiva, né? Então, eu queria, na verdade, reforçar a fala, a proposta do professor Júlio, que eu acho que ela acabou... Enfim, a gente vai discutindo, um assunto vai puxando o outro, e esse é um assunto que não voltou à tela. Me parece que é uma proposta adequada. Eu queria ver com a representação dos técnicos se estão de acordo com a proposta de revisão da Resolução 13 na sua íntegra, porque me parece que é aí que está a resolução possível do assunto, de forma mais definitiva, e há que se discutir, como a Isabel colocou, o que acontece daqui até, quer dizer, são 2 meses até a próxima sessão do Consune, mas é preciso ver se há um prejuízo grande, qual que é o prejuízo nesse ínterim, e se há alguma medida cabível, e aí sim talvez uma recomendação. Né? Mas a solução definitiva me parece que foi dada na primeira fala do professor Júlio, que é a revisão de uma forma adequada da Resolução 13.
Não temos mais inscritos nesse momento, não se preocupem, eu vou ouvir a demandante de novo, mas o encaminhamento que foi sugerido de várias formas por várias pessoas aqui, mas todos apontando na mesma direção, é o seguinte... Me parece que esse conselho sim manifestou vontade de recomendar a SUGEP que apresente uma revisão da 13, que é basicamente aquilo que eu já determinei, mas como eu disse, não tem nenhum problema o conselho reforçar isso. Então isso podemos aprovar. A outra, que acho que não houve nenhuma voz discordante dessa proposta. A outra questão é o período de 2 meses entre hoje e a próxima reunião do Consune. O que podemos fazer para que nesses 2 meses não haja prejuízo? Aí houve uma sugestões de mecanismos transitórios, mas eu lembro também da fala do professor Dácio, que informou que... como também ficou claro na apresentação da conselheira Patrícia, que no mês que vem já tem uma próxima avaliação, em agosto. Então, o período de interinidade, na verdade, é extremamente reduzido. Mas nós podemos, para esse período, adotar um mecanismo que esse conselho recomendar. A última coisa que queremos é causar prejuízo para alguém. Então, para separar os dois assuntos, eu vou primeiro encaminhar aquilo que me parece praticamente consensual, uma recomendação do Conselho para que a SUGEP apresente na próxima reunião ou sessão ordinária uma proposta de uma revisão da resolução Conselho 13. Isso vai ser a primeira votação. Depois trataremos do interstício. Os favoráveis a essa recomendação permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Aprovado com 0 abstenções e 1 voto ao contrário. Será emitida essa recomendação. Em seguida, temos que ouvir propostas sobre a interinidade. Eu vou abrir, agora já que discutimos com muitos detalhes a situação, o mérito da questão, gostaria de pedir que, assim que eu abria a inscrição, que os conselheiros fizessem propostas concretas que podem ser votadas, colocadas em votação. A primeira inscrita é a conselheira Maria Isabel.
Na verdade, aí na recomendação, eu gostaria de incluir um parágrafo que seria, além disso, faça, junto ao pagamento do mês de julho, o acerto dos retroativos do ano corrente.
O não temos inscritos com propostas alternativas. Conselheiro Roni, não se inscreveu, mas entendo que está se inscrevendo agora.
Presidente, ainda me incomoda muito, nós não tínhamos a sua presença quando eu falei, me incomoda muito escrever ali que a Superintendência de Gestão de Pessoas acate a Resolução Consune número 13. Eu diria que a gente tem que trocar isso daí, que a Superintendência de Gestão de Pessoas interprete a Resolução Consune número 13 de forma X, tá? Então aí tira o acate, porque como eu disse antes, não faz sentido pedir para alguém acatar uma resolução Consune. É acate-se, ponto. Então eu diria que aí tem que ser o intérprete a resolução Consune número 13, e aí a gente tem que dizer qual que é a interpretação que tem que ser dada.
Sim. Isso. Próximo inscrito é o conselheiro Dapiam.
Alô. Pessoal, eu acho que tá muito claro que está todo mundo com super boa vontade para avançar essa pauta, para aprovar essa pauta, mudar a resolução, fazer com que as coisas funcionem dessa maneira. Agora, eu ainda não sei a resposta à pergunta se isso daí é legal ou não. Certo? Quer dizer, estamos discutindo há bastante tempo aqui, mas eu não consegui concluir ainda se isso pode ser feito assim. Não ficou tão claro assim. Então, porque senão já estaria sendo feito, né? Então, essa é uma dúvida que eu acho que precisaria ser realmente respondida e ficar muito claro que não tem problema conceder isso daí para a gente efetivamente avançar.
Vou tentar esclarecer essa dúvida do professor Dapiam. O parecer da Procuradoria, ele afirma que o procedimento adotado hoje pela SUGEP é legal. Legal não significa desejável, não significa que não possa ser melhorado. Acho que nós entendemos que pode ser melhorado. Mas o parecer diz isso com todas as letras, é legal. Não temos um parecer sobre nenhuma das redações alternativas que estão sendo propostas. Mas não corremos grande risco, ao meu ver, em aprovar uma das resoluções alternativas. Porque se aprovarmos uma formulação alternativa e foi identificada posteriormente que ela é ilegal, então ela simplesmente vai deixar de valer. Esse conselho não pode aprovar algo ilegal. Então, eu acho que nós não precisamos pedir um novo parecer do procurador sobre essa redação. Se ela for legal, que seja cumprida. Se ela foi ilegal, esse consune tomou uma decisão que simplesmente não vai valer. Não antecipo grandes problemas nisso. Bom, na verdade, o conselheiro André é o primeiro inscrito do próximo bloco. Então.
Eu acho que mais do que uma questão legal, tem uma questão de lógica. Eu há pouco votei que seria contrária a uma recomendação que a SUGEP fizesse uma revisão da Resolução 13, mas ela, na própria proposta que eu faço ali, duas avaliações de desempenho concluídas neste período. Isso significa duas avaliações concluídas no interstício de 18 meses, dificilmente eu conseguiria alocá-las no mês de março, como diz o artigo 41, aqui o 41º artigo da Resolução 13. Então, essa proposta não faz muito sentido. Acho que tem que retirar. A saída é fazer a revisão da Resolução 13, inevitavelmente. Essa proposta de redação ela é inválida.
Obrigado, conselheiro.
Não, as duas últimas, nós temos um problema. Ao utilizar as duas últimas, necessariamente você utilizará uma avaliação que valeu para o interstício anterior. Esse é o problema, para mim, na interpretação da regra. Aí temos a questão legal.
Na verdade, isso é o que já acontece. E quando nós trabalhamos com uma lei que coloca esse interstício de 18 meses, isso está na lei, isso não é regulamentação nossa. E a nossa regulamentação coloca que a avaliação acontecerá a cada 12, a gente gerou isso com a nossa regulamentação da UFABC. Assim, não, a lei fala
sem discussões paralelas, por favor.
Não, o que a lei diz é o servidor tem que ter passado por duas avaliações. Ponto. Se elas já foram utilizadas em outro interstício ou não, avaliação. Ele não fala assim, na lei e nem na nossa regulamentação fala que tem que ser duas avaliações inéditas. Vai? Vamos usar esse termo. Esse termo do inéditas, ainda não utilizadas, não aparece em lugar nenhum. E realmente, quando a gente trabalha com esses intervalos de tempo, não vai acontecer. Senão, se fosse assim, só progrediríamos a cada 24 meses. Se a gente sempre fosse utilizar avaliações inéditas. É o que não, mas isso não aparece nem na legislação e nem na nossa resolução Consune 13.
Bom, colegas, nós temos mais dois inscritos. O professor Daniel está inscrito. Mas se quiser, se a sua fala for curta, pode usar uma parte.
Eu retiro a inscrição. Eu ia sugerir, essa é uma formulação que parece que está consensuada, os técnicos que são interessados estão de acordo, eu ia sugerir como encaminhamento que encaminhasse para votação.
O próximo inscrito é o professor Dácio. Em seguida, a palavra volta para a conselheira Patrícia. Eu peço que a conselheira Patrícia faça uma sugestão de uma redação que possa ser colocada em votação.
O que eu vou falar vai parecer absolutamente antipático, porque, na verdade, assim, eu acho que dentro do que a legislação permite, sempre é a intenção e deve ser a intenção, de não prejudicar nenhum dos servidores. Né? E aí, assim, eu volto à questão. Ao colocar uma recomendação, concordo com o conselheiro Rony, não faz sentido, já tinha falado de acatar uma resolução, é uma questão de como está se interpretando. E colocar numa recomendação de que aplique a resolução com esta interpretação, nós estamos, a rigor, como a própria área agora demandante está sugerindo retirar o texto, nós estamos discutindo a redação. Nós estamos discutindo a resolução toda. Então, assim, e aí surgem essas dúvidas. Nós estamos usando duas avaliações repetidas, inclusive. Isso, por exemplo, no caso dos docentes, não é utilizado. Eu uso a avaliação no período do interstício que está vigente. Eu não posso acumular pontos, por exemplo, que eu fiz no período anterior para o próximo período. Tanto que muitos de nós nem computa aqueles pontos na hora dos nossos relatórios. Essa é a situação. Eu fiz 500 pontos de pesquisa, mas o teto é 200, eu boto 200 lá, eu não vou pegar esses 300 que sobrar e jogar para a próxima. Então, assim, me preocupa justamente a gente estar fazendo recomendações de pagar para o próximo mês coisas que possam ser questionadas. Essa é a minha preocupação, só esta é a minha preocupação, entendeu? De que nós estamos fazendo isso, então... Daí a propósito de fazer a revisão no 13. Se colocar lá dentro do que permite a legislação, eu posso ficar tranquilo, mas daí nós vamos discutir o que permite a legislação e nós vamos chegar a setembro. Sabe? Essa é a minha preocupação. Eu acho que a gente... Aí, assim, e como vocês mesmo estão colocando, essa redação não dá conta. Não dá conta disso. Né? E qual é a questão? É a resolução 13, que tem que ser discutida. Né? Me parece que colocar isso numa recomendação, volto a dizer, está nos colocando com uma série de incertezas nesse próximo mês. Eu vou autorizar, o conselho autorizar um pagamento no mês de julho dos retroativos e tal, feito em cima de um critério que estamos todos colocando em discussão e queremos ver revisto. É uma desculpa não ter uma proposta de encaminhamento, porque nesse sentido, eu acho que a recomendação da revisão está aprovada e vamos fazer e tudo mais. Agora, como sair dessa situação nesse próximo mês, eu tenho uma série de dúvidas.
Conselheiros, nós temos nesse momento mais 4 inscritos e, obviamente, a palavra a cada 3 e agora volta para a redemandante. Eu só lembro que nós estamos discutindo aqui um assunto muito técnico e com muito pouco impacto, porque o principal resultado já foi colocado em votação e aprovado aqui. Nós vamos revisar 3, vamos ouvir o sindicato, vamos discutir toda ela aqui de novo. O que precisamos ver agora é apenas a questão como garantir que no interstício não haja prejuízo. E aqui a postura também me parece ser consenso. Ninguém quer que haja o mínimo prejuízo nesse interstício. Não interessa ninguém não conceder alguma coisa que possa ser concedida. Então, não vejo aqui posições diferentes. Não? Então, o que pode ser aprovado é nós vamos, nesse interstício, conceder aquilo que pode ser concedido. Agora, o que significa isso? É a lei que vai dizer o que pode ser concedido. Nós não vamos conceder nada menos que a lei. Não vamos segurar alguma coisa, não vamos tentar dar menos. Vamos dizer, o que o direito do servidor, nesse interstício, ele terá. Aí é garantido que não vai ter nenhum prejuízo para ninguém. E em seguida, esse conselho se debruça de novo na próxima reunião, na próxima sessão, sobre a Conselho 13. Muito bem. Conselheira Patrícia, a redemandante.
Bom, acho que há acordo realmente sobre a revisão, mas sobre mensurar o prejuízo para um ou para outro em relação a um mês a mais ou a menos de demorar a progressão e questão de taxas, eu insisto na proposta de votarmos que a SUGEP acate e utilize as duas últimas avaliações concluídas, finalizadas, para progressão para quem já tiver direito, já tiver concluído o interstício. Então, na linha da recomendação, seria interprete a resolução CONSUNE número 13 e conceda o pagamento de forma a conceder o pagamento da progressão por mérito do servidor técnico administrativo no mês subsequente, aí continua a redação, ao 18º mês de efetivo exercício, após duas avaliações de desempenho finalizadas, ponto. Então, eu realmente não estou entendendo, porque a gente não consegue mensurar o que é prejuízo para um ou para outro. De repente, 3 meses é prejuízo. Os servidores não têm um salário fantástico. 3 meses é muita coisa para a gente. Então, eu gostaria realmente que o CONSUNE votasse algo no sentido de determinar que a SUGEP use essa interpretação e cumpra isso imediatamente.
Essa proposta da conselheira Patrícia, ela está coerente com a minha fala anterior, não vejo problema. Eu não sei se o verbo interpretar é o melhor, ele é melhor que acatar. Não sei se o verbo interpretar é o melhor, que a superintendência, nos termos da resolução CONSUNE, porque uma interpretação pode ser das mais variadas. Se nós dizemos que ela vai ter que interpretar, ela interpreta. Interpreta de uma ou outra forma. Então, nos termos, a superintendência de gestão de pessoas, nos termos da resolução CONSUNE 13, pois tira o interpretar, conceda, pode tirar o de modo A e simplesmente nos conceda pagamento. Isso. Obviamente, se posteriormente se descobre alguma ilegalidade nisso, eu espero que não aconteça, não? Acho que não haverá, não?
Lembrando que a gente está fazendo isso para resolver um problema agora, imediato. Se a SUGEP realmente propor a revisão da norma em setembro e tudo correr como deveria correr, em setembro a gente resolveu o problema definitivo, não acredito que vai ter legalidade realmente nisso, porque está escrito, gente. Qualquer coisa além disso é interpretação.
Essa é a sua redação, conselheira Patrícia. Eu só mudei o verbo. Então, perguntar a demandantes. Até a última palavra em vermelho. As outras sugestões não são oriundas da área demandante. A conselheira Patrícia acata a redação que está sendo projetada lá, nesse parágrafo.
Sim?
Sim? Está bem. Alguém propõe uma redação diferente? Não temos propostas de redações diferentes. Então eu vou colocar em votação a redação como ela está. Eu peço à Secretaria-Geral que remova os dois últimos parágrafos e esse também. E projete de novo o texto que nós desenvolvemos aqui. Conselheira Patrícia. Sim, nós temos mais 5 inscritos sobre este assunto. Agora... Nós temos mais 5 inscritos sobre este assunto. Se for necessário, vamos ouvir todos os 5. Agora, obviamente, vamos ouvir todos os 5. Mas se conseguirmos chegar a um acordo sobre este assunto, nós podemos votar ele e avançar para o próximo assunto.
Eu colocaria depois desempenho finalizadas, vírgula, contemplando o pagamento retroativo quando necessário, quando couber, uma coisa, quando houver.
Por favor, digita o texto que a conselheira Patrícia está sugerindo. Retroativos, quando couber. Sim. Muito bem. Bom. Então, a demandante está de acordo com essa redação que nós construímos aqui coletivamente. Eu cito que nós temos inscritos os conselheiros André, Rony Mioto, Rodrigues, Edson e Mauro. E a conselheira Paula Roninelli. Sobre este assunto também? Bom, eu pergunto se um desses conselheiros diante do acordo ao qual nós chegamos retira sua fala. Edson retira, Rony retira. Os outros insistem em fazer direto da sua fala. Sim. Também.
Então, professor, um pedaço. Conselheiro... Ainda no mês de julho. Para não jogar mais para frente. Porque a gente quer que o pagamento seja regularizado agora. Porque a partir de outubro o problema se resolve e a gente não resolve automaticamente.
Aí podemos esperar em problemas operacionais se o sistema de processamento da folha de pagamento deixa dar essa ordem. Isso é algo que o Conselho não pode votar, mas se deixar condicionado à possibilidade operacional, pode ser feito. Tá bem. Então, nós temos o conselheiro André. Mantém sua fala. Então,
a minha proposta é, com base no que o professor Rony, que está saindo, falou, né, nós vamos pedir para um órgão aqui que faça o que ele deve fazer. Eu acho que a minha proposta é que isso seja retirado da pauta e que encaminhemos com urgência uma proposta de resolução 13 por parte da área demandante. Com urgência.
Bom, então nós temos uma proposta alternativa do professor André que vai ser votada contra a proposta da área demandante. Conselheiro Rodrigues?
Bem, boa tarde a todos.
A minha colocação, presidente, é mais de acordo com a parte legal aqui, né? Está sendo discutido se a interpretação seria legal ou não. Eu acho que o texto está... Eu acho que o texto está bom, a área demandante já concorda com isso, né? Mas eu pego aqui o enxerto aqui que foi feito da própria SUGEP, né, no documento que nos foi enviado, que ela fala o seguinte: com todo exposto, esclarecemos que a única forma de evitar retroatividade sem ferir a legalidade e a integridade do instrumento, zelando por uma avaliação de desempenho real do servidor, seria através do sistema de avaliação on-time, ou seja, a avaliação seria em tempo real, né? A SUGEP reconhece esse sistema como ideal e já avançou nos estudos, tal, tal, tal. E no final ela reconhece que isso não ocorre por uma limitação da própria administração. Então a limitação da administração não pode prejudicar o servidor, né? E já que a própria SUGEP reconhece que tem essa limitação da administração, eu acho que está atendido o preceito legal. Acabou o problema, né? Era só isso.
Conselheiro Mauro, por último.
Bom, eu acho que nós deveríamos colocar, ao invés de recomendar uma coisa que já é uma regra, é complicado. Agora, determinar como ele é o conselho máximo da universidade é possível. Você tem que determinar se a regra tem que ser feita. E se você tem que fazer, você tem que cumprir. Então, é determina, não recomenda.
Posso completar? Completando um pouquinho a fala do professor Rodrigues, que a SUGEP já verifica que é uma deficiência, eu acredito que alguns conselheiros, eu inclusive recebi um e-mail da SUGEP em março, quando foi a minha progressão, falando que eu deveria enviar a folha de frequência até tal data. Caso contrário, eu não teria minha progressão no período correto. Ou seja, eles já estavam com alguma ação para fazer isso no período correto. Infelizmente, não conseguiram. Aí eu não sei exatamente o que foi, mas quer dizer, a SUGEP já tem esse entendimento também. Então, eu acredito que essa recomendação, decisão, eu não sei qual vai ser o ato, atende o que a área está solicitando. Então, mais uma.
Nós temos, então, duas propostas. Nós temos a proposta que está sendo projetada aqui e nós temos a proposta alternativa do conselheiro André. Antes de colocar em votação uma contra a outra, é necessário que um outro conselheiro secunde a proposta do conselheiro André. Alguém secunda a proposta do conselheiro André?
Repito a minha proposta?
Pode repetir.
Ah, o professor já secundou. A proposta é retirar esse item da pauta e encaminhar com urgência uma revisão da resolução por parte de algum conselheiro, daqui no caso a área demandante, para um debate urgente na próxima sessão.
Muito bem. Que é?
Como? Não, o que se votou era uma recomendação para que a SUGEP fizesse a revisão da 13.
Isso já foi aprovado.
Não.
Foi
aprovado que faríamos uma recomendação para a SUGEP fazer a revisão. A minha proposta é que a própria área demandante traga uma proposta... minha proposta é que a área demandante
André,
refaça.
Qualquer membro da comunidade, claro, pode trazer sugestões. Isso é óbvio, a gente não precisa determinar que a área demandante possa fazer, a SUGEP possa fazer, o sindicato possa fazer.
É isso.
Todos podem fazer a proposta.
A questão é que o Consune teria votado uma recomendação para que a SUGEP fizesse a revisão. Essa revisão pode ser feita por qualquer conselheiro. É isso que eu estou dizendo. É um prato cheio para que a área demandante ataque.
Pode sim. Algum conselheiro secunda a proposta de encaminhamento? A conselheira Vivili secunda. Então, nós temos duas propostas e nós vamos votar uma contra a outra. Conselheira Patrícia?
O Consune tem o ato decisório. De repente, é esse o documento que nós deveríamos emitir, e não uma recomendação, porque o Consune decide.
Não é? Vai depender, conselheiros, do que é que o Consune deseja fazer. A recomendação, eu tenho aqui aberto o nosso regimento, e a recomendação, vou ler para vocês, é o ato pelo qual o Consune apresenta a sugestão a outros órgãos, internos ou externos, no interesse da UFABC. O ato decisório é o ato pelo qual o Consune emite aprovação sobre qualquer matéria que lhe compete aprovar. Certo? Então, veja, eu entendo que, pelo toda essa discussão que está acontecendo aqui, eu entendo sim como uma recomendação à SUGEP, eu entendo isso com base na formatação desses atos aprovados aqui dentro do regimento interno. Sim, é uma recomendação. Já aprovamos uma, que é para a revisão da Consune 13 na próxima sessão. Acredito que está correto, ok. André, professor André, conselheiro, acredito que está ok, porque eles que sabem, eles têm a técnica para entender como que vai fazer isso, e isso vai ser uma construção conjunta. E podemos aprovar a outra recomendação agora com relação ao que o professor Klaus está dizendo aqui o tempo todo, esse interstício, o pagamento, esse pagamento deverá ser feito. E não como ato decisório, não está decidindo, ele está recomendando realmente. Esse é o meu entendimento como totalmente vendo aqui a parte dos atos do Conselho.
Para encerrar o assunto, a redemandante.
De acordo, a recomendação nos termos que consta.
Muito bem. Então, eu vou colocar em votação as duas propostas. A proposta do conselheiro André e a proposta da conselheira Patrícia. Os favoráveis à proposta da conselheira Patrícia.
A professora Paulo Atiba aponta uma inconsistência na minha proposta.
Então, o professor André retira.
Vou reformular. O Conselho Universitário, apesar da minha, apesar de eu ter votado contra, aprovou uma recomendação para que a SUGEP faça a revisão da 13. Foi isso? Votamos?
Deixa eu falar.
Certo? Então, nesse sentido, retirar de pauta e nós apresentarmos aqui, por alguns dos conselheiros, uma nova proposta não tem cabimento. Então, a minha proposta reformulada é: retira-se isso daqui de pauta, pura e simplesmente.
Alguém secunda essa versão da proposta do professor André? A professora Vivili continua secundando. Então, eu vou votar uma proposta contra a outra. Os favoráveis à proposta da conselheira Patrícia Guilhemite se manifestam nominalmente. Guilhemite, proposta Patrícia Guilhemite. Os favoráveis à proposta do professor André Eterovich se manifestem levantando o braço. Dois. Um voto. Abstenções. Está registrado a abstenção do professor André. Muito bem. Com isso, vencemos o assunto remanescente da reunião anterior. Nós temos um outro assunto remanescente da reunião anterior, que eu vou pedir para a professora Paula Tiber introduzir esse assunto.
Eu agradeço a Bel. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço a Bel por ter chamado a atenção no começo da reunião. Eu gostaria de passar a palavra para a coordenadora dos laboratórios didáticos úmidos.
Oi? Trocar? Teste? Tá ruim? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Daniele, para quem não me conhece. Eu só vou fazer um comunicado referente a um apontamento da semana passada. E então, eu vou ler o documento que a gente escreveu, a Coordenadoria de Laboratórios. Prezados membros do Conselho, vimos por meio deste informativo esclarecer alguns apontamentos realizados na última sessão deste Conselho e que envolvem a Coordenadoria de Laboratórios de Dados Úmidos. Mediante a frequente dúvida do corpo técnico relacionada à responsabilidade legal dos técnicos e docentes sobre usuários dos laboratórios, a CLDU enviou à Procuradoria, a CI número 15 de 2016, CLD, questionando a responsabilidade e a legalidade do fluxo adotado até aquele momento. Baseado em documentos legais internos e externos, leis, portarias, normas, regimento,
A Procuradoria se posicionou da seguinte maneira, abre aspas. Diante do exposto, concluímos que a responsabilidade pela orientação dos usuários dos laboratórios é conjunta dos técnicos de laboratório e docentes. B. O aluno usuário que não cumpre as normas pertinentes aos laboratórios está sujeito à proibição de permanência neles e, se for o caso, sanções disciplinares previstas no Regimento Geral da UFABC. C. Os servidores responsáveis pelos laboratórios que não cumprirem ou não fiscalizarem o cumprimento das normas pertinentes aos laboratórios, se for o caso, estão sujeitos às normas disciplinares da Lei 8.112/90. Fecha aspas. De acordo com essa resposta, que diz que a responsabilidade é conjunta entre técnicos e docentes e que se os técnicos se abstivessem dessa obrigação estariam sujeitos a sanções, orientamos os técnicos para que, em caso de descumprimento das normas de segurança por parte dos alunos, não autorizassem a permanência dos mesmos no laboratório. Para que eventos constrangedores não ocorressem e que se criasse uma cultura de segurança por parte dos alunos, afinal, para que algo seja cobrado é necessário que as partes conheçam o porquê das regras, no início do ano, a equipe dos Laboratórios Didáticos Úmidos propôs e elaborou uma campanha de conscientização de segurança laboratorial, que se efetivou no segundo quadrimestre de 2016, através de palestra elaborada e ministrada pelos técnicos de laboratório, as 53 turmas de base experimental das ciências naturais, na primeira aula dessa disciplina. Essa disciplina foi escolhida tanto por ser o primeiro contato dos alunos da universidade com os laboratórios, quanto pelo apoio dado pela coordenação da disciplina. Agradecemos o apoio dos docentes que incentivaram fortemente essa iniciativa, permitindo a intervenção didática por parte da equipe da CLDU, e cientes de todo o histórico e apoiando a atuação dos técnicos dentro dos laboratórios. Entendemos que a pouca divulgação por parte da CLDU da posição da Procuradoria pode ter causado desentendimentos. E, para isso, a CLDU se compromete a utilizar um meio legal para informar todos os docentes sobre o posicionamento da Procuradoria. A CLDU tem como foco, neste caso, respeitar a cultura de segurança laboratorial, não ser protagonista de acidentes, e informar os alunos que utilizam os laboratórios sobre a necessidade de respeitar regras e o porquê delas serem seguidas, cumprindo seu papel para com a cidadania do aluno da UFABC. Para isso, é necessário que todos os servidores envolvidos, sejam técnicos ou docentes, cumpram suas responsabilidades como parceiros. E nessa perspectiva, contamos com o apoio de todos os docentes para que as medidas de segurança sejam respeitadas e que o papel do técnico, tão responsável pelos laboratórios quanto os docentes, também seja. Atuando como parceiros, conseguiremos cumprir o objetivo, que é de fazer uma ótima universidade do século XXI. Então, era só um esclarecimento para todos.
Obrigado pelo esclarecimento. A palavra volta para a conselheira Paula, que introduziu o assunto.
A Prograde se compromete, então, a fazer, rever, né, esses procedimentos e divulgar para a comunidade acadêmica. Obrigada, Adriana.
Conselheiro Mauro? Não há proposta de votação, então não precisamos votar.
Bom, fui eu que fiz esse comentário na última reunião do Consune. Eu não gostei da redação de uma instrução para os professores e acho que a gente deve ser realmente, como a coordenadora de laboratórios disse, parceiros aqui na universidade. Isso não é uma luta de classes. Basicamente é fazer com que a segurança seja feita nos laboratórios e em qualquer lugar da universidade. E queria só pedir um esclarecimento, saber quem que é a coordenação dos laboratórios didáticos úmidos. Se tem os técnicos, se tem representantes dos técnicos, se tem representantes dos alunos, e se tem representantes dos docentes. Isso é uma demanda que eu acho que é importante, porque se todos os três usam os laboratórios, todos os três têm que estar dentro da coordenadoria dos laboratórios didáticos úmidos. Obrigado.
Muito bem. Obrigado, conselheiro Mauro. Nós podemos avançar para o próximo assunto da pauta. A conselheira Paula tem condições para providenciar esse esclarecimento agora. Então, peço que sejam concisos, nós vamos para o próximo assunto da pauta.
Passo a palavra ao professor Daniel Leonardo.
Muito bem. Professor Leonardo, pro-reitor adjunto de graduação.
Boa tarde a todos e a todas.
A coordenação dos laboratórios didáticos, ela está dividida em laboratórios didáticos úmidos, secos e de informática. Ela é somente uma divisão da Prograde que gerencia os laboratórios didáticos que são disponibilizados para as aulas de graduação e também para algumas atividades de pesquisa e de extensão. Ela não é nenhum órgão colegiado que demande representatividade docente ou discente. Até o momento nunca foi entendido dessa forma. Se a instituição entende que há necessidade desse tipo de estrutura para a coordenação dos laboratórios didáticos, podemos rever a estrutura administrativa dessa coordenação.
Obrigado, professor Leonor. Vamos, esse assunto não está em pauta, não é uma proposta de votação. A carta foi lida, foi recebida, os esclarecimentos foram feitos. Então, nós vamos para o próximo assunto da pauta, que seria a minuta de resolução que revoga e substitui a Consuni 116, que aprovou a reestruturação do Núcleo de Inovação Tecnológica e alteração do nome para Agência de Inovação. Esse assunto, a pedido da área demandante, permanece na ordem do dia, mas não deverá ser tratado hoje, porque tanto a área demandante quanto o relator estão participando num evento científico nesse momento. Então, sem área demandante, nem relator, não tem como discutir este assunto, então nós vamos suspender esse assunto na ordem do dia e retomar ele na presença dos dois. Pode?
Eu só queria fazer um pedido de esclarecimento sobre esse item, presidente. O professor Wagner, ele é membro do CTC, do Núcleo de Inovação Tecnológica. Está nos documentos que ele é um membro do CTC. Não seria mais adequado a gente designar um membro que não tivesse diretamente envolvido na Agência de Inovação como relator desse item? Sendo que o relator é membro do CTC? Muito e, portanto, ele elaborou a proposta?
Muito pelo contrário, professor Rony. A próxima resolução, a própria resolução 144 do Consuni, ela define que nos casos em que o assunto foi aprovado por uma comissão setorial, CG, CPG, etc., o CTC da Agência de Inovação está nessa lista, o assunto entra na ordem do dia do Consuni, onde será relatado por um membro da comissão setorial. Então, ao indicar um professor Wagner Carvalho, nós estamos obedecendo literalmente que a resolução desse conselho definiu.
Ordem, mesa. Nós tínhamos, na verdade, três pontos pendentes da semana passada e nós discutimos dois deles. Sim. Havia mais uma moção que havia ficado para discussão. Nós podemos retomar esse ponto? Sim.
A área demandante dessa resolução é a conselheira Roberta Kelly. Ela não se encontra.
Alguém... Tanto ela quanto a suplente encontram-se em férias.
Sim.
E nós temos aqui um técnico que veio representá-las e eu passaria a palavra para ele.
Muito bem. Então, isso pode ser feito.
Boa tarde. Sou Leonardo Lira, servidor técnico administrativo da UFABC e participo do SINTUFABC, o Sindicato dos Técnicos. Eu prometo ser breve. A questão aqui é uma moção, a princípio foi escrita como uma moção de repúdio. Eu até gostaria de colocar, que é até uma proposta minha, e fica aí aos conselheiros deliberarem, para trocar para constar uma moção de preocupação, ao invés de ser uma moção de repúdio. É a única retificação aí semântica que teria a fazer. O texto vai ser projetado na tela? Não. Texto da resolução, acho que fica melhor, né? Para os conselheiros lerem, eu vou fazer uma leitura rápida, né? Aí a gente trocaria, né? Seria moção de preocupação. O Consune, da Fundação FBC, no uso das suas atribuições, manifesta extrema preocupação com relação aos diferentes ataques direcionados à Constituição Federal Brasileira, evidenciadas nos documentos Projeto de Lei, PLP 257-2016, e PEC, Proposta de Emenda à Constituição 241-2016, que tramitam no Congresso Nacional, de autoria de diversos agentes institucionais. Os referidos documentos, o PLP 257 e a Proposta de Emenda à Constituição, trazem severas propostas de ajuste fiscal, com gravíssimas repercussões em desfavor dos direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos e dos usuários de serviços públicos em geral. A pretexto de equilibrar finanças públicas deterioradas, o PLP 257 e a PEC 241 trazem medidas de vedação ou restrição severa, como é possível ver pelos exemplos a seguir destacados, pois alcançam o setor federal e as suas respectivas administrações públicas indiretas, autarquias e fundações. Algumas dessas, dessas vedações são as que constam a seguir. Vedação a concursos públicos, afeta o planejamento da força de trabalho das instituições públicas em geral, a exemplo das universidades, dificulta o atendimento das demandas dos alunos através do corpo técnico, a alocação didática, a oferta de cursos pela UFBC, principalmente de graduação, pois os servidores técnicos administrativos e os docentes são admitidos mediante concursos públicos. Mais uma vedação seria a vedação a reajustes e revisão de remuneração. Na prática, torna inconstitucional o que hoje é garantido pela Constituição Federal, o reajuste de salário para dirimir as perdas mínimas, aí, a reposição da inflação, por exemplo. As consequências de longo prazo são o congelamento da remuneração dos servidores públicos de todos os níveis, estadual, federal, municipal, visto que a PEC, PEC 241 institui um regime de ajuste fiscal de 20 anos, limitando investimentos nas áreas de educação, saúde, dentre outras. Vedação à alteração da estrutura das carreiras. Essa ação fragiliza os já precários mecanismos de carreiras que temos. No caso das universidades, o PCC-TAI, que é o Plano de Carreira dos Técnicos Administrativos, e o Plano de Carreira Docente. Não será possível, por exemplo, criar novos níveis ou progressões funcionais. 4. A vedação de criação de funções públicas. Na prática, isso promoverá o aumento do desvio de função, mal que muitas vezes assola o serviço público. Por outro lado, os servidores podem não querer assumir cargos, funções, pois não terão como ser remunerados pelo exercício dessas funções aí não remuneradas. 5. Oficialização do plano de desligamento voluntário de servidores públicos, em diferentes níveis. Na prática, proibição de novos concursos, isso significa não fornecer as condições de funcionamento das instituições públicas, prejudicando aí a reposição de força de trabalho, enfim. Aí eu retomo algo do que já foi falado, né, que não podemos concordar que, a pretexto de equilibrar as finanças públicas deterioradas, a nossa classe política nos apresente projetos de lei ou de reforma à Constituição que pretendem precarizar os serviços públicos em áreas fundamentais, arriscando aí a sobrevivência digna dos brasileiros, que necessitam de qualitativos investimentos em educação e saúde, por exemplo. Ajustes fiscais de longas décadas significarão sepultar muitos projetos e expectativas geracionais, bem como não podemos compactuar com a desvalorização do trabalhador público, através do rebaixamento de salário e da não contratação. Se reformas institucionais são necessárias, ainda assim, as alterações legais ou constitucionais realizadas pelo Congresso Nacional ou intencionadas em qualquer outra esfera do poder político precisam respeitar o legado dos direitos sociais presentes na Constituição Federal de 88, na CLT e no regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, das suas autarquias e fundações públicas federais, que é o caso da UFPC. Em conclusão, por essas razões, expressamos o nosso repúdio aí ao teor precarizante, que consta nos termos do projeto de lei 257 e da PEC 241, e colocamos-nos à disposição das autoridades públicas, aí o nosso interesse em discutir caminhos reais para a saída da crise econômica que enfrenta o Brasil, e começar aí pela necessidade de revisão da dívida pública. Esse é o texto, e se você, submetemos aí a discussão, com a proposição de que pode mudar para a moção de preocupação, né? Acredito que seja esse a nossa proposta. Tentamos aí, essas propostas, tanto a PL 257 quanto a PEC 241, estão tramitando aí o PL desde abril, intensas discussões no Congresso Nacional, já houve 200 iniciativas de emenda a esse projeto de lei. E com o governo interino, foi proposta essa PEC 241, que ela é um pouco até mais radical. Ela traz aí diversos problemas aí, de bastante restrições orçamentárias, financeiras, de planejamento, que causarão aí muitos impactos nas políticas públicas. Então, pensando aí nesse papel de interlocução institucional, nós resolvemos aí buscar o conselho e expressar a nossa preocupação e que a universidade olhe com mais atenção para esses temas tão importantes. Muito obrigado.
Obrigado. A palavra volta a quem foi a conselheira Maria Isabel, que foi a conselheira que tomou a palavra para introduzir esse assunto.
Na verdade, a gente coloca em discussão se algum conselheiro quiser fazer alguma colocação.
Muito bem. Então, antes de abrir a discussão do mérito, gostaria de fazer um esclarecimento com relação ao regimento do Conselho. Moções, de fato, não precisam entrar na nossa pauta seguindo o caminho expediente à ordem do dia. Moções podem entrar direto nessa pauta para serem votadas. Mesmo assim, aplica-se a moções também o prazo da Secretaria-Geral, que pede 15 dias de antecedência para que o texto da moção possa ser lido e discutido, analisado previamente pelos conselheiros. No presente caso, não houve esse envio. Então, só gostaria de registrar isso, que isso prejudica a discussão. Mesmo assim, considerando a importância do assunto e o direito regimental de ser discutido de fato sem entrar no expediente, eu vou abrir o assunto para discussão. O primeiro inscrito é o conselheiro Vitor.
Eu, na realidade, vou retomar algumas questões que eu tinha colocado anteriormente. Porque, veja, não tenhamos dúvida de que o ajuste fiscal certamente vai colocar aí os investimentos na área de educação, na área de saúde e alguns programas sociais em xeque. E que a gente vai ter que certamente se mobilizar politicamente para garantir a sobrevivência desses projetos. Eu só fico com dúvida, na realidade, sobre como fazemos isso. Né? Então, a gente acabou de discutir aqui a questão orçamentária, e junto com a questão orçamentária, uma moção que colocava questões muito pontuais do descontingenciamento dos 20% do nosso orçamento e que a proposta orçamentária levada ao MEC fosse considerada. Me parece que essa está ali, quer dizer, muito pontual, sinalizando exatamente para esse contexto, que a gente não tem ajustes fiscais que prejudiquem os serviços públicos prestados, principalmente na área de educação e saúde. A questão que eu tinha levantado na sessão anterior, e ela permanece, é o quanto, na realidade, esse PLP já pode ter caducado por conta da negociação das dívidas dos estados. Porque, veja, qual é a ementa do PLP? O PLP está dizendo lá, estabelece o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal. Então, é basicamente uma proposta do governo federal de reequilíbrio fiscal que impõe algumas sanções e limitações para os governos estaduais. Isso certamente afeta os serviços, os servidores estaduais. Né? Não está claro, porém, se isso transfere-se automaticamente para os servidores federais. Ok, há uma questão de defesa do serviço público, tal, mas na PLP me parece que está muito claro sobre o serviço público estadual e não federal. Então, é a primeira dúvida. E a segunda dúvida é aquilo que nós discutimos na sessão anterior, que no dia 20 de junho desse ano, o governo Temer
fez uma negociação da dívida dos estados, inclusive por um prazo um pouco maior. Quer dizer, isso já está colocado um prazo de vigência deste acordo com o governo interino em relação à negociação das dívidas. Então, eu fico, é claro que assim, no Congresso Nacional há nas gavetas projetos horrendos, que se a gente olhar para alguns deles, é difícil até de acreditar que esses projetos existam. O meu medo é que, mais uma vez, a gente se manifeste sobre um projeto que claramente tem uma direção meio única, que é uma direção aí do engavetamento desse projeto por conta de uma conjuntura que mudou. Né? Uma conjuntura que mudou e que tornou, portanto, esse projeto, vamos dizer, desconectado com a realidade que ele tentava lá regular. Então, eu tenho só um pouco receio em relação a aprovar uma moção nessa direção, nesse momento, sobre essas duas questões, se a gente não estaria perdendo uma oportunidade de manifestar, obviamente que a gente vai ter que se manifestar muitas vezes sobre isso, não tenho dúvida, né? Mas se a gente não está fazendo uma manifestação, uma moção nesse momento, sobre algo que talvez já não seja o foco do debate, sobre algo que talvez já não tenha aí grande chance de ser aprovado e nem esteja mais na agenda central do governo. É só a questão que eu coloco lá atrás e estou recolocando aqui para a nossa reflexão.
Obrigado, conselheiro Vitor. Mais alguém gostaria de se manifestar com relação a esse assunto? Conselheiro Galati.
Primeiro, para afirmar que eu concordo com a essência da moção, principalmente transformando em moção em preocupação, fica mais de acordo com parte do texto e com o que seria o espírito deste conselho, na minha opinião. Porém, eu reparei aqui, essa moção é extensa, ela fala de uma série de situações, cita, e ela deixa uma série de pontos polêmicos de discussão. E que a universidade não se debruçou sobre ele para dizer que a solução técnica é aquela. Além do que, eu acho muito difícil, muito perigoso para um conselho, não para uma pessoa, para um partido, para um grupo, mas para um conselho de universidade, puxar as orelhas do Congresso Nacional questionando a legalidade do que ele vai fazer nessa aprovação dessa PEC e desse projeto de lei. Além do que a última parágrafo, por exemplo, diz, inclusive, por onde deve se começar a discussão sobre a resolução da crise econômica. Certamente, existe uma centena de opiniões diferentes sobre onde se deve começar a discussão de uma solução de crise econômica. Portanto, a minha sugestão é que a gente faça, sim, a moção, né? Se atenha à preocupação fundamental, faça um texto bem mais enxuto, que dê vontade nas pessoas lerem. Esse texto está longo, ele pode deixar margem a bastante polêmica aqui. Quer dizer, eu estou falando isso porque eu não sei se eu votaria um texto desse como está assim. É muito complicado algumas coisas aqui. E, no entanto, eu concordo com a essência dele, com o assunto fundamental que deve ser colocado. Então, eu sugeriria que a gente limpasse um pouco esse texto e fosse as questões fundamentais que se trata aqui. Uma moção muito longa, ela é cansativa, pouca gente vai ler. E a gente falando muito, a gente se compromete, pode ficar, não ficar num bom nível de moção. A moção que deve ser uma coisa curta, um recado bem dado, direto e tudo mais. Essa é uma sugestão que eu faço.
Obrigado, conselheiro Galati. Conselheira Marcela.
Bem, eu queria colocar alguns pontos. Primeiro, na verdade, é a terceira vez que a gente está retomando esse assunto, essa moção. E o que me chama a atenção é que ainda, né, o texto não tem talvez uma maturidade suficiente para que a gente possa ler ou, enfim, votar isso nesse conselho. Eu concordo com o conselheiro Galati em que o texto está muito confuso, ele trata vários assuntos, mas o que eu queria destacar, na verdade, que me chamou a atenção, é a fala do Vitor, porque, de fato, será que essa moção ainda tem, né, essa validade, ou que a gente espera que ela tenha? Então, me preocupou um pouco essa questão, talvez fosse o caso a gente se debruçar em cima disso e reescrever. Eu acho que ainda está bastante confuso, além do que a gente também não recebeu esse documento previamente. Então, eu acho que isso seria importante para esse conselho se atentar.
A palavra, depois de Tris, volta para a área demandante, conselheira Maria Isabel.
Eu passo a palavra ao Leonardo novamente.
De início, sim, gostaria de falar que a gente até enxugou de outras versões, talvez tenhamos que melhorar, sim, a forma do texto e torná-lo mais, mais enxuto. O problema, quando a gente vai ler as minutas desses PLs, é uma salada, desculpa a expressão, gente, é uma salada tão grande, eles misturam negociação de dívidas, privatizações, são tantas coisas que assim, é até difícil. As pessoas que estão estudando essas propostas ainda não chegaram a uma forma de ser mais sucinto para que chegue à população. Eu acho que é por isso que é muito importante o apoio da universidade, né, a universidade se debruçar e estudar esses assuntos que vão ter efeitos por décadas aí. Nós estamos falando de 20 anos. E assim, essa não se tornou caduco, essa questão, pelo seguinte, o PL 257, primeiramente vou falar dele, né? Ele altera a lei de responsabilidade fiscal, alcançando todas as esferas da administração pública, estados, municípios e também União Federal. Por quê? Altera-se a lei de responsabilidade fiscal, que é válida para todos. E é esta lei que está, inclusive, na discussão agora do impeachment, né? A aplicação dessa difícil lei, que coloca o administrador público, muitas vezes, numa situação de ter que tomar decisões difíceis, né? Em que há grandes confusões em orçamento, financeiro, execução orçamentária. Tá aí, é algo que está na ordem do dia dos problemas nacionais. Então, não é uma discussão caduca. E assim, pela questão da... E agora ela retorna até mais forte. Eu gostaria de ler aqui rapidinho, que ela insere no artigo, a PEC 241/2016. Em razão, vou até explicar, em razão do PL 257 ter sido muito impopular e realmente ele sofreu 200 emendas, pode ser que fique nas gavetas do Congresso Nacional, embora ele continue em tramitação urgente, mas o novo governo... enviou esse projeto de emenda constitucional como uma forma de não precisar passar pela discussão das casas legislativas estaduais. Você reformando a Constituição, você pula o nível da discussão estadual, né? Então, quer dizer, está driblando o sistema federativo. Eu levanto isso como uma possível inconstitucionalidade. Eu não tenho medo de me expressar e dizer que essa proposta de emenda à Constituição é um grave ataque aos direitos fundamentais dos servidores públicos, dos usuários de serviços públicos. Não tenho medo de me expressar. Ela ataca o artigo 37, inciso 10, que é a revisão de remuneração dos servidores, né? O servidor, ele não tem a data base, ele não tem nada, ele tem que brigar numa greve difícil, a gente sabe como é isso aqui. Não é agradável fazer greve, né? A gente fica numa situação muito difícil. Na esperança de ter a revisão, que muitas vezes não vem, tem que esperar projeto de lei, e aí a imprensa confunde com reajuste, reajuste do judiciário, 50%, não sei o quê. Olha, e quantos anos as pessoas estão lutando por isso, e vai ficando uma pauta cada vez mais confusa. Então eu entendo, assim, eu gostei muito da fala do Gustavo, do sentido de que a gente precisa melhorar na forma. Eu concordo, Gustavo, acho que dá para melhorar, mas eu peço ajuda também, né? Assim, que a gente tem um nível, que nem eu faço aqui uma leitura mais jurídica, para mim eu acho uma grande agressão, tanto o PL 257 quanto a PEC. Talvez a PEC até mais, porque ela ataca saúde e educação e restringe concurso público, né? coisa que o PL 257 tentou fazer também, mas ele nem colocou questão de tempo. E a PEC 241, ela ainda coloca 20 anos, né, a duração desse ajuste fiscal, e insere no ato das disposições constitucionais transitórias. Quer dizer, disposições constitucionais transitórias que vão durar 20 anos. Isso é uma grande violação à Constituição. Me desculpe, mas eu tenho que me expressar. E assim, gostaria de trazer e compartilhar essas ideias com vocês. Eu me baseio na LDB, artigo 1º, que fala o seguinte: ó, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Eu leio a UFABC como um grande centro de pensamento. Nós temos aqui físicos, químicos, engenheiros, economistas, uma grande quantidade de pessoas, né, que são aí pós-doutores, muitos, e temos alunos brilhantes que estão chegando agora também. Então, a gente tem que se aprofundar mesmo sobre essas questões, porque problemas aqui do dia a dia da gente, se a gente não se debruçar sobre esses documentos, é o que eu falei aqui no texto, como os colegas me ajudaram a escrever, são gerações que estão aí com seus futuros comprometidos. E isso independentemente aqui de posição política. É só para deixar isso claro. Muito obrigado. Muito
bem. Obrigado. Nós temos nesse momento 4 inscritos sobre este assunto, mas vários conselheiros apontaram a necessidade para melhorar na redação a própria área demandante. Concordou com isso. E, então, considerando esse consenso sobre melhoras na redação, e também o fato de os conselheiros não tiverem tido os habituais 15 dias, eu recomendo que esse assunto, a mesa encaminhe para que esse assunto não seja colocado em votação hoje. Ele, obviamente, na sua redação atual, não tem maturidade para chegarmos a uma votação. Eu recomendo, então, à área demandante que revise o texto, de acordo com o que foi falado aqui, e que ele seja enviado para os conselheiros com os 15 dias de antecedência, para que então o conselho possa tomar suas decisões. Quer complementar?
Não, só uma questão que preocupa, que é a seguinte: já é o terceiro texto que a gente avalia diferente. Né? E desde o primeiro texto, houve uma sugestão de que a gente, com alguma antecedência, fizesse essa revisão, discutisse isso. Sem dúvida nenhuma, a gente tem ganhado a qualidade nas diferentes versões, mas todas elas, ontem, por exemplo, a gente até discutia sobre isso e tal, mas em outro texto. Nós discutimos outro texto e não esse que foi apresentado hoje. Eu não sei se há alguma dificuldade no sentido de alguma antecedência da gente ter acesso a isso, porque há uma preocupação. As questões são candentes, são preocupantes, e a preocupação é justamente que o Conselho tenha a possibilidade de fazer, como já tínhamos colocado na primeira questão, né? Eu só estou esclarecendo isso porque eu presidi a primeira sessão onde esse texto foi colocado. Depois nós discutimos isso na semana passada. Na primeira sessão a conselheira Roberta não estava presente. Aí na semana passada ela estava presente, nós tivemos que retomar isso. E agora nós estamos de novo discutindo, na ausência da conselheira Roberta, um terceiro texto diferente do primeiro. Eu não estou dizendo que está pior, mas aí ainda coloca essa questão. Eu acho que a gente facilitaria muito o trabalho se a gente tivesse, os conselheiros todos, né, tivessem acesso a uma versão com algum tempo para poder se discutir isso. Desculpa, eu só quis esclarecer por causa dessa sequência de discussão.
Só gostaria só de fazer um complemento, porque nós recebemos um e-mail da Roberta, da conselheira Roberta Kelly, informando que ela não teve colaboração dos demais presentes desde a sessão passada para a construção do texto. Ela não está presente, nem ela, nem a suplente, justamente por motivo de férias. Então, seria interessante que todo mundo se debruçasse, que também falasse com a conselheira, entre vocês, para poder ajudar, auxiliar, para quando chegar aqui, nesse conselho, já ficar muito mais fácil para a deliberação. E com relação ao prazo, normalmente as pautas realmente são fechadas em 15 dias antes da reunião, justamente para a gente ter um tempo para poder fechar essa pauta e então disponibilizar os assuntos, os documentos para os conselheiros 7 dias antes do início da realização da reunião. É assim que é aprovado no calendário que vocês fazem no começo de cada ano. Tudo bem? E quando há alguma exceção ou documentos complexos, como esse, por exemplo, se precisarem que mande antes, é só nos contatar, então podemos encaminhar antes para conhecimento prévio dos conselheiros, para entender a matéria que está sendo tratada. Só para esclarecer. Obrigada.
Muito bem. Então, eu peço ao servidor, quase chamei de conselheiro, porque ao servidor Leo que elabore uma nova redação, de acordo com o que falamos aqui. Eu peço ao conselheiro Vitor Marchetti, que estudou esse assunto e sabe da tramitação desses dois PLs, que ajude o Leon com essa tarefa. Muito bem. Nós temos sobre esse assunto mais 5 inscritos e ainda temos quórum. Então, eu consulto se dos inscritos faz questão, depois desse acordo, manter a sua palavra, senão nós avançamos para o próximo assunto da pauta. André?
Eu quero fazer uma proposta alternativa, já que a mesa fez uma proposta. Mais ou menos na linha do que o professor Marchetti coloca, a minha interpretação. Nós perdemos o passo, nós vamos chutar um cachorro morto. Então, a minha proposta à área demandante é que retire esse assunto da pauta e que ele não retorne numa próxima oportunidade. É uma proposta alternativa à que a mesa fez. Tá.
Muito bem. Conselheiro Vladimir? Segunda proposta do professor André. Conselheira Tatiane?
Fico estarrecida em ver que essa moção voltou aqui pela terceira vez e ainda vocês não sabem do que se trata. Não é minha quinta série. São pessoas formadas. Pessoas que entendem o que acontece nesse país. O que está acontecendo no debate público? Independente dessas picuinhas sobre se é o PLP, se veio um novo, se tirar isso, a essência fica. Desmonte do serviço público federal. Estadual, usar a negociação da dívida para desmontar tudo que tem no serviço estadual que o federal já desmontou. É isso, gente. Esse conselho tem que tomar coragem, tomar uma posição. Não tem que ter medo do Temer, não tem que ter medo da repressão, porque ela está aí. A ditadura, a teocracia está aí. É uma questão de tempo que seremos perseguidos, né? Cada um em alguma medida. Uns vão se vender, mas enfim. A gente tem que tomar uma posição. A UFABC quer ser uma universidade americana que trata o seu servidor sugo último sangue? Ou ela quer o serviço público estatutário nesse padrão que nós conhecemos? Ela quer defender o servidor? Duas pautas de servidor que chegaram aqui e elas não avançam. Eu fico estarrecida. Uma é pelo direito de progressão em 18 meses que a lei manda. Por causa da SUGEP. O SUGEP criou uma burocracia enorme e não se avançou. E uma coisa simples, que é uma moção de repúdio, contra o desmonte do serviço público, vocês não querem aprovar, vocês querem mais 15 dias para examinar. Isso já foi discutido, isso já foi analisado, isso está no debate público, isso está na imprensa, isso está na mídia. Por favor, é o mínimo, a gente tem que ter consciência. Essa universidade vai ter que se posicionar em defesa de um certo projeto político. Essa universidade é política, esse conselho é político. Ela é a favor do desmonte? Ela é a favor de, em troca da negociação, desmontar o serviço público estadual, que faz parte da nossa estrutura? Nós temos tudo a ver com o serviço estadual, Vitor Marchetti. Você sabe disso. O que se faz? Um experimento no federal, depois se faz no estadual e vice-versa, e no municipal. A questão aqui é o serviço público que está... que vai ser desmontado e que nós precisamos nos posicionar. Qual que é a posição do consulho da FBC?
ela é contra ou não essa PLP. E não é nada muito sofisticado. Negociação de financeira, em troca de negociação com os estados, vamos tirar os direitos dos servidores. Ok para vocês? A omissão de vocês também é uma ação política. Lembrem-se disso. Vocês fazem parte dessa história. Se vocês se omitirem, vocês vão estar assinando com o Temer. Né? Não sei com, o que vocês vão ganhar com isso, porque o Temer, vocês sabem que é uma cobra. E a turma dele também, da teocracia. Né? São os que traíram o PT. Então tem que fazer uma escolha política. Fazer a escolha política de estar ao lado dos servidores, que estão clamando por duas demandas que, olha, vocês estão enrolando eles, ou simplesmente se omitir, fingir que nada está acontecendo. Obrigada.
O último inscrito sobre esse assunto é o conselheiro Mauro.
Tatiane, conselheira Tatiane, eu concordo com você uns 80%. Eu só acho que a moção, do jeito que ela está, ela não está bem redigida, há muitos erros aqui. É, nós precisamos ter uma moção, eu acho que outros conselheiros vieram antes de mim, uma moção tem que ser uma coisa curta e objetiva, e ela não está assim aqui. Eu concordo com os termos, eu acho que, inclusive, isso é bastante importante, tanto no nível estadual quanto no nível federal. Só que eu acho que aqui deveria estar mais claro, mais direto. Não há noção de discutir sobre esses itens todos. Eu até me prontifico, se for necessidade, de ajudar a mexer nessa moção para tornar uma moção mais clara, tá? Se for o caso. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Mão. Não temos mais inscritos. Nós temos boas propostas. Cabe no tempo, pode fazer.
Mas tinha 2 minutos. Só para falar também para a Tatiane, eu entrei no site da CUT hoje de manhã para ver que eles estavam negociando essa PLP 257, né, com o governo federal. E o governo federal, se você entrar no site da CUT, aí deve estar logada, você vai ver que resolveu, né, tirar isso de pauta, né, da urgência, e discutir alguns pontos que são muito polêmicos com os trabalhadores. Está no site da CUT, eu entrei hoje de manhã, né, você pode dar uma olhada. Então, eu acho assim, né, que abrir uma perspectiva, né, de se negociar o que realmente é interessante nessa PLP, qual seja o papel do Estado sem prejuízo dos seus servidores, que já são penalizados desde a década de 70, né? Então, por isso, só que eu acabo, fim dos tempos, né, concordando com o Vitor, né, fim dos tempos, mas é por isso, né, então concordo com ele que realmente dá para esperar um pouco, tá bom?
Tá bem, então nós temos duas propostas, a proposta de retirar da pauta nesse momento, revisar pela área demandante com a ajuda do professor Vitor, que ganhou um aliado inesperado. E nós temos a proposta do professor André de retirar este assunto da pauta sem trazer ele de volta, uma proposta que já foi secundada pelo conselheiro Vladimir. Eu vou votar uma proposta contra a outra. Conselheira Maria Isabel. A próxima sessão do Conselho, a próxima nova sessão é a sessão de setembro, daqui a 2 meses.
Eu disse errado. Na verdade, quando será a nossa próxima continuação?
Semana que vem teremos CONCEP aqui neste lugar com presença de alguns de vocês. Então, o mais cedo possível seria daqui a 2 semanas. A Secretaria-Geral vai verificar a agenda. Tá bem. Eu vou votar uma proposta contra a outra. Os favoráveis à proposta da área demandante se manifestam nominalmente, levantando o braço. Favoráveis à proposta da área demandante. Que é a revisão. Revisão. Os favoráveis à proposta do professor André de retirar esse assunto da pauta, sem reapresentação, se manifestam nominalmente. Abstenções. Tanto o assunto será reapresentado de forma modificada. Tá bem.
Eu consultei o Leonardo Lira.
O prazo depende do tempo que a arrendante levar. A demandante define o ritmo do seu próprio trabalho. Mas tem que ser, a partir da próxima, pode ser, desde que, desta vez, eu peço que o assunto seja enviado aos conselheiros com a devida antecedência.
Na verdade, eu já havia feito uma consulta ao Leonardo e à Marta, e eles apresentaram como data provável sexta-feira dessa semana.
Certo. Então, o assunto pode ser enviado para a Secretaria-Geral. Muito bem. Muito bem. Continuação. Na continuação. Muito bem. Com isso, chegamos às 18h06. Nós estamos perdendo o quórum, então eu vou terminar nossa reunião por hoje e desejar uma boa noite.